Então hoje o tema é um tema meio, parece bobo, assim, não sei se vocês acharam bobo, né? Mas é um tema perguntando se a transformação ela é possível. Eu tenho visto muita gente, não sei aqui em Brasília, mas lá em São Paulo, as pessoas uma visão muito congeladas delas mesmas, né? Não só, a gente vai falar também dos praticantes aqui, especificamente no budismo, mas antes mesmo de qualquer tipo de prática, por exemplo, ouvi esses dias uma pessoa que falou assim: olha, Gustavo, vou ser sincera, é uma psicóloga, eu vou ser sincera com você, eu leio algumas coisas que você escreve e eu acho que não é possível a gente mudar. Eu acho que a gente não... Ela perguntou assim de coração, sabe? Ela perguntou assim: é possível? Quase chorando. Eu quase falei assim: claro que é possível. Como é que você me pergunta o que fizeram com você para chegar no ponto de, né, de você fazer uma pergunta dessa, se é possível mudar? É uma pergunta, claro, né? Claro. Mas aí eu comecei a conversar com ela e o jeito que ela descreve a situação, eu quase que depois de 2 horas falou: eu acho que eu vou mudar a minha. Muito difícil.
Mas aí você já teria mudado, né? Isso já seria a mudança.
Eu, né?
É
seria a prova, né? Mas é triste, assim, né? Porque um outro caso recente, muito recente. Encontrei uma pessoa no SEB, em São Paulo, e ela falou assim: olha, eu sou depressivo e é uma condição... Eu falei assim: olha, você nem me pergunte, não vem nem tentar falar nada, é uma condição química. Uma condição química. Então, o meu psiquiatra falou, deu esse diagnóstico, é assim. A primeira coisa que eu perguntei para ele foi assim: você mora onde? Aí ele falou: eu moro com os meus pais. Eu falei: ah, você nunca saiu dessa situação, né? Não, nunca saiu. Então a depressão, assim, você nunca viveu fora dessa família, né? Toda a família é meio disfuncional, né? Então, as doenças muitas vezes são sistêmicas, né? Elas estouram numa das pessoas, mas a doença, quem está doente, é a família. Aí eu falei: você nunca saiu desse ambiente? Não. Aí eu perguntei: trabalho? Aí: você trabalha? Aí: não. Então você não está movendo energia em nenhuma dessas, nenhum desses jeitos. É lógico que o teu cérebro vai congelar numa situação, e aí quando a gente medir, né, a química vai dizer que está com problema aqui. Aí eu falei para ele só uma coisa, eu falei assim: olha, se você acha que a sua depressão é química, você sabia que o cérebro muda? Tem uma coisa recente hoje em dia, que é a neuroplasticidade, enfim, você sabia que isso é possível, né? Tem até um livro que é Mude a Mente, não, Treine a Mente, Mude o Cérebro.
É o cérebro muda.
Então, ele falou assim: não. Me manda alguma coisa. Eu falei: como que você... Pra mim, não era o ponto, na hora, dele achar que não é possível. O ponto pra mim seria assim: como é que ele, de fato, comprou isso, assim, sem nem pesquisar, né? Não é ele não conhecer neuroplasticidade, né? Mas como é que ele nunca nem... Será que esse diagnóstico, será que não tem um outro tipo, né? Então, a tragédia parece ser em que a pessoa, ela, de fato, ela, em algum momento, ela desiste da possibilidade de mudar. Então, é interessante. A gente, ainda que às vezes a gente se considere espiritualizado ou praticante, a gente está vivendo uma cultura em que parece que não é possível. Parece que não é possível alguma transformação. Aí as pessoas que acham que é possível alguma transformação, elas falam assim: não, é possível mudar, mas um pouquinho, né? Tem alguma coisa que é assim mesmo, né? Aí tem um outro grupo de pessoas que também vocês vão encontrar, que é, uma vez, por exemplo, eu peguei um grupo de pessoas e perguntei assim: vocês acham que é possível liberar 100% do ciúme? 100%. Vocês acham que é possível, ainda nessa vida humana, a gente chegar numa mente que é livre? Aí ninguém... pessoas tomaram um susto até com a pergunta, assim, você faria uma pergunta dessa, assim, que absurdo. Ninguém achou possível, ninguém achou possível. Então isso é super, isso é... Exato, assim. É um problemão isso, um problemão. Já é um problemão quando a gente vai se propor a praticar e se transformar. Se a gente nem sequer acha que isso é possível, tá, aí a gente está preso. Né? Então eu comecei a olhar o que, que seria, que tipo de visão que a pessoa tá levando a pessoa para esse ponto de não ver essa possibilidade, que tipo de, como é que a gente chega nesse ponto, né? Coletivamente nesse ponto. Que tipo de visão poderia ser, se você pegasse essa pessoa e tivesse um dia com ela, falaria? Como é que, você só falaria que é possível, mas como é que você ia levar a pessoa a ver as possibilidades, né? Então, a Jetsuma Tenzin Palmo, que veio para o Brasil esses tempos, tem uns vídeos bonitos dela na internet, assim, passou 12 anos em Retiro. Aí ela diz assim, é muito bonito, ela diz assim, it's so sad, ela fala, tão triste que a gente tenha tanto potencial, a gente tem um potencial ilimitado e que a gente está sem, tá fazendo qualquer coisa, assim, sabe? A pessoa está fazendo qualquer coisa, assim, e ela não está vendo a liberdade dela, a riqueza dela, né? Ela está com uma visão super congelada. Se vocês pegarem a pessoa e falarem assim, olha, você pire, vai 10 anos, realmente joga a sua visão lá em cima, a visão mais elevada que você pode ter de você mesmo. Mas assim, não economize, tá? Daqui 10 anos, o que pode ser de você? Aí as pessoas elas vão falar assim, olha, eu sempre quis um quarto um pouco maior. Marcelo, se a gente for sincero, pessoal, é um pouco isso, sabe? Eu queria, não sei, eu queria um pouco mais de mar, que minha relação melhorasse. Eu queria que minha relação melhorasse. Outros vão falar assim, eu queria ter um companheiro. Outros vão falar, eu queria talvez trocar de companheiro, não sei bem como fazer, mas eu queria dizer, se já é assim, é só sonhar, então eu queria estar com uma outra pessoa assim. Aí a gente às vezes vai falar isso, eu quero ter saúde, eu quero propósito, eu quero encontrar um trabalho que eu ame. Vai vasculhar um pouquinho os nossos conjuntos de sonhos, impulsos, e vai projetar do jeito que dá, assim, daqui 10 anos. Nossa tragédia é tanta que a gente faz isso, a gente joga super baixo, né? Nem isso a gente consegue. O Lama Santa, uma vez em São Paulo, falou assim: vocês desistam, vocês admitam já que vocês não são aquilo que vocês se propuseram a ser. E estava falando também para gente jovem, aí ele olhou assim, vocês desistam de achar que vocês vão conseguir ser. Quem já está mais velho já sacou. Eu tenho que admitir, eu não sou o que eu queria ser. Então é uma tragédia, porque essa visão ela é super inferior, ela é super... ela é uma migalha de felicidade, não é nada, e a gente nem isso a gente consegue, né? É bonito, chega a ser engraçado, mas é interessante porque aí a gente vai ser, a gente, ninguém, você não vai ouvir uma pessoa dizendo assim, ah, com certeza daqui 10 anos eu quero estar com minha mente capaz de métodos muito poderosos de beneficiar o ser sem esforço, com a minha própria presença espontânea. Eu quero estar relaxado a ponto de eu não precisar mais ir para outro lugar. Para qualquer lugar, eu estou em casa, tranquilo. Quero isso. Eu quero uma mente lúcida que consiga ver a natureza dos sonhos, uma mente além de vida e morte. Eu quero. Né, a gente não. Você fala assim, o que você quer? Né? 20 anos. Eu quero chegar na hora da minha morte com lucidez, sem nenhum arrependimento, ainda sorrindo para, ainda no último dia, ainda tentando beneficiar os seres, para aproveitar o meu último momento como um exemplo, para as pessoas terem um exemplo de quem vai morrer bem, porque hoje em dia está difícil de ter. Aí eu quero isso. E não importa se eu tiver saúde, se eu não tiver calhar de não ter saúde, não importa se eu tiver casado, não tiver casado, se meu quarto for grande ou for pequeno, isso é de menos. Eu quero essa mente livre, equilibrada, compassivo, amoroso, eu quero isso. Além de vida e morte, eu quero descobrir a minha, descobrir quem que eu sou, descobrir onde eu estou. Né? Vocês não ouvem isso. Só que isso é o nosso potencial. É isso que a gente vai ser confrontado quando a gente vem em lugares, não só no cérebro, mas a gente vem em lugares assim. São raros, né? Em geral a gente vai ter achar lugares que vão ajudar a gente a fazer a nossa versão inferior de nós mesmos, a ter algum tipo de sucesso. Mas é super raro da pessoa ela ter essa visão elevada dela mesma. E por que será que a gente se congela tanto, né? Então eu fiquei com essas questões. Assim, por que a gente tem essa visão? Como é que a gente chegou nesse lugar em que a gente, quando a gente olha de modo, tenta olhar de modo elevado para a gente não imagina um Buda liberado, completamente vivo, sem depender que coisas aconteçam de um jeito ou do outro. Quase que inseparável da própria vida, assim, sem lutar. Não tem essa visão muito ampla. Eu parece que eu vou só tentar achar um lugarzinho melhor, né? Então, como é que isso aconteceu? Então, um dos jeitos assim, de contar essa história é pensar quando a gente nasceu, né? Vocês lembram de quando vocês nasceram? Né? Muito legal. Porque a gente está em 2015 em Brasília, comprando a vida como ela é. É, calhou de estar assim. E a gente não lembra nem de. A gente foi jogado aqui, foi tão mistério, a gente não entendeu direito. O Alan Watts diz uma coisa muito legal, ele diz assim: vocês não lembram do começo da vida. Mas, se vocês. Vamos agora para a meditação. Vocês vão olhar, estar praticando. Aí surge um pensamento quando do nada você viu, você está no que você vai fazer amanhã. Você está no meio do e-mail que você precisa mandar. Ah, eu acho que vou começar esse e-mail com. Quando você viu, você está fazendo isso. Você lembra? Você viu como isso começou? Do nada você se pega com esse e-mail na mente. Aí você fala, ops, eu estou me estranho. Mas você não vê o começo. Você não vê quando começa. Sonho. Como é que vocês contam um sonho para alguém no dia seguinte?
Aí eu tava.
Então, do mesmo modo que tem a vida, esse ocultamento da origem do pensamento, a gente tem o mesmo processo que ocorre nos sonhos. Aí o Alan Watts diz, agora olha a tua vida. É a mesma coisa, a gente olha para trás e não vê como começou. Então, olha que maluco. A coisa começou de um jeito que a gente nem sabe como. A gente foi jogado assim, num certo tipo de corpo, num certo tipo de mundo, a gente não sabe direito como. Né? A gente explica uma explicação que vocês não deviam comprar, que é assim, olha, acontece isso, né? 9 meses. Mas você não tem essa sensação em primeira pessoa de ter nascido assim. Você não tem a sensação, o espermatozoide. Você não tem essa sensação. Você tem a sensação de pum. Quando eu vi eu tinha 2 anos, alguma coisa, entendeu? Aí a gente é julgado, aquilo a gente nasce sem saber direito. Aí a gente recebe, a gente tem o azar de ter seres confusos cuidando de nós, né? Então, aí assim, agora vai e faz tal coisa. Quando viu, a gente tá, tô descobrindo a bateria, porque surgiu o impulso daqui. Quando viu, eu tô tocando, fazendo isso aqui. Aí se alguém passa assim por mim, eu falo, eu sou aqui, tô com bateria, eu caí aqui, né? E aí a gente compra aquelas visões e quando viu a gente começa também não só a tomar refúgio no que os seres confusos falaram pra gente, mas a gente começa a ter um monte de correntes de visões que vêm de. A gente nem sabe de onde vêm essas visões. A gente começa a usar isso para viver como referencial. E mais ainda, quando a gente acha que a gente vai se libertar disso, a gente escolhe um outro líder assim, para a nossa vida. Que são os nossos impulsos internos. Aí a gente passa a fase da adolescência, assim, aí todo mundo assim, agora você tem que descobrir quem você é. Você tem que sentir o que você ama para trabalhar. Aí você começa a vasculhar, você faz um workshop de um final de semana de propósito, você fica vasculhando assim, o que será que isso? O Lama diz assim, que a nossa visão sobre nós mesmos, quando a gente começa a se aprofundar, ela é assim, eu gosto de pizza de calabresa. Dessa profundidade. Quando a gente encontra alguma coisa muito profunda em nós, a gente fala, pizza de calabresa. Descobri. Então a gente pega esses impulsos todos, que eles não são de ninguém quase, são meio caóticos, mas a gente toma eles como sendo nossos, né? Então surge minha mente livre, do nada ela começou a tocar bateria, só que agora eu não falo assim, minha mente livre brincando de tocar bateria, eu não penso nesses termos. Eu digo, eu sou baterista. Aí você passa e eu começo assim, ah, eu tô buscando, né? Buscando tocar bateria, né? Montar bateria, e aí agora eu tô montando a bateria ali, buscando essa coisa da, né? Minha vida. Né? Buscando uma felicidade de bateria, um problema de baterista. Vitória de baterista. E é isso. Aí o Lama se entendido assim, a gente começa a se achar, entende? Porque a gente nasce a partir desse conjunto de referenciais que a gente nem sabe de onde vem, mas a gente nasce a partir dali, a gente se constrói a partir dali, e aí a gente inventa uma coisa de eu, a gente fala assim, eu. E como a gente começa a se fixar nessas coisas, quando chega em algum momento em que isso não tem muito como mudar, assim, no máximo você... Meus sonhos começam a ser assim, olha, eu vou ser um baterista melhor, né? Porque eu estou agora me achando baterista. Se achar não é tanto orgulho, é você só se confundir com aquela experiência. Às vezes as pessoas elas se acham para baixo, assim, tipo, estou doente. Ela está se achando doente, né? Não está simplesmente assim, né, eu estou passando por uma doença. Sou um ser livre passando por uma doença. Não, ela está... Então ela está se achando, se achar um pouco assim. E aí a gente, quando começa, você começa a restringir as nossas possibilidades a ponto de eu só querer ser um melhor, direcionar um pulso para colocar melhor a bateria só. E quando a coisa toda ela vai se perdendo, assim, com as possibilidades amplas, aí vai chegar num ponto que eu de fato vou falar que não é possível mudar. É um estreitamento, assim. Porque eu vou me fixando. Aí o que acontece? Vocês, uma hora, vocês percebem que isso não vai dar muito certo. Então, quando vocês vêm um centro de Dharma, como o SEB, ou vocês vão ouvir algum mestre, não só do budismo, né, mas algum mestre de lucidez, assim, que olhou isso com mais calma, vocês vão ouvir duas coisas que elas são meio que opostas, assim, parece. A primeira delas, vocês vão ouvir, não vai dar certo. Seu primeiro mantra do budismo. Vocês guardam. Não tem nem como dar certo.
Isso tem água aí também, viu?
Obrigado.
Então, quando você Buda proferiu a primeira nova verdade, é um pouco isso, né? A vida é esse processo de insatisfação. Um tipo de sofrimento que ele inclui até mesmo as experiências de felicidade, porque elas são condicionadas. E esse processo, ele não é que o Buda disse, né? O Lama diz assim, não é que o Buda fez as coisas assim, mas é que não tem nem como dar certo. Não tem como dar certo. Porque eu tô tentando estabilizar uma coisa que não tem bem como aquilo vai estabilizar, né? E eu tô tentando nascer a partir de uma coisa que não é bem a minha verdadeira natureza, sabe? Então, a gente vai ouvir, não tem como dar certo, não vai dar certo. Mas a gente também, ao mesmo tempo, a gente vai ouvir que a nossa natureza está enganada. Assim, não é bem isso que a gente está achando que é. A gente não é quem a gente acha que é. E aí, enquanto a gente se acha, não tem como dar certo. Mas tem como dar certo se você parar, se você mudar o jeito que você está operando. Então, ao mesmo tempo que é uma depressão, assim, não tem como dar certo, eles vão falar assim, olha, a transformação é completamente possível e a liberação também. Até chegar no ponto que você não precisa mais agir para ficar fazendo as coisas darem certo na tua vida. Então, são duas instruções juntas. Essas duas instruções, elas estão no cerne do que é a compaixão. A compaixão, ela tem a ver com isso. Você olhar para o aspecto que o outro está agarrado e ver que não vai dar. Ele está sofrendo por causa daquilo. Mas você olha também para aquele que está agarrando, que é livre. Entende? É como se você olhasse uma pessoa batendo com a cabeça na parede. Você entra aqui no cérebro e tem uma pessoa batendo com a cabeça na parede. Aí você chega e fala, mas tá tendo uma palestra. Ah, a pessoa tá lá em cima. Tá tendo uma palestra lá embaixo. Pinha um pouco a visão, desce, toma um chá. Por que, que você não para de bater a cabeça na parede? E a pessoa, ela mal te ouve, ela tá batendo a cabeça na parede. Ela tá doendo, ela tá reclamando que a vida é difícil, porque dói, porque a parede é assim, porque essa parede é assim, ela tá assim. Isso é um pouco a nossa situação. Aí a gente fala pra ela assim, já que você não tá me ouvindo, entra uma batida e outra, respira. Você não vai falar pra ela fazer assim, falar que é chato, tá aí. Mas é mais ou menos isso. Entra uma batida e outra, dá uma respiradinha, assim, dá uma paradinha. Sente o impulso de bater a cabeça na parede. Aí a pessoa bate na cabeça, aí uma hora ela para, assim. Ela respira e começa a ver que tem um impulso de, antes de ela bater a cabeça na parede, tem um impulso de bater a cabeça na parede. Aí você começa, nesse momento que ela para, você consegue falar assim: não vai dar certo. Você está tentando, a parede nunca vai deixar de ser dura. Como você bater na cabeça da parede e isso mudar, sabe? Vamos bater na bato um pouquinho para a direita. Aí eu, bato, aí eu compro um capacete mais caro no Amazon, assim. Aí eu faço um curso de como bater a cabeça da parede sem doer. Compro um livro, 7 leis espirituais para bater a cabeça da parede sem doer, para ensinar os outros a bater na cabeça da parede. Você vê que tem até um grupinho aprendendo com os outros. Todo tipo de loucura dentro do sofrimento. E aí você começa a falar assim, você vê que não vai dar certo, né? Você vê que não vai dar certo, mas ao mesmo tempo você não perde a visão dela como uma pessoa livre, que a qualquer momento poderia parar de bater a cabeça na parede. O problema dela não é nem que ela está batendo a cabeça na parede. Antes dela ter essa responsividade aos impulsos, que a gente vai amenizar com chama, que a gente vai superar com chama, que é essa meditação de repousar, antes disso, ela está enganada sobre quem ela é, sobre o que é a vida, sobre onde ela está, sobre o que é a realidade. Então ela está se achando batedora de cabeça na parede. E ela está achando que a vida é bater cabeça na parede. O que você vai esperar? Tem um propósito de bater mesmo, sei lá. Eu construo uma vida a partir dos referenciais que estão me impostos, assim, estão dados. No máximo, eu vou desejar uma parede mais fofinha, sabe? Daqui 10 anos, 20 anos, uma parede mais fofinha. Nunca vou nem desconfiar que eu poderia fazer outra coisa. Completamente diferente. E ainda ajudar os outros. Imagina essa pessoa que, quando ela levanta, quem que é essa pessoa? Ela é super poderosa. Que ela vai passando, só tem gente batendo a cabeça na parede. Ela sabe. Ela sabe, assim, todos eles podiam estar ali embaixo na palestra, lá em Brasília. Eles podiam estar na rua, eles podiam estar tomando água, descansando. Ela sabe. Aí com essa confiança, ela vai conversar com a pessoa. E aí ela pode demorar 20 anos, mas ela, com muita paciência. De onde vem a paciência dela? Vem da confiança de que a pessoa poderia a qualquer momento sair daqui. Então essas duas visões que os mestres nos apresentam, assim que a gente chega no cérebro, ou assim que eles falam conosco, ela é a própria visão que a gente vai usar para ajudar os outros. Ela é a própria compaixão manifesta ali. Ele está dizendo, não vai dar certo. E ao mesmo tempo ele está dizendo, sua natureza é livre. Você poderia fazer, seu potencial é muito mais amplo. Não vai dar certo você não reconhecer esse potencial e agir a partir de coisas que você se fixou, que não são, enfim, no final das contas, não são você. Então é como uma coisa meio assim, enquanto a gente fica se achando, não tem como a gente se achar, sabe? Não tem como a gente repousar e encontrar a nossa verdadeira natureza. A gente tem que parar de se achar. É quase como no budismo, quando a gente vai estudar a sabedoria, o Prajnaparamita, a gente vai tentar se achar e não vai se achar. E se tenta achar quem é você, você não acha, você acha só impulsos ou coisas do tipo. E aí isso dá uma liberdade, assim, porque você percebe que você não é aquilo que você achava que era. Então essas coisas, elas estão no cerne do que é, seria essa confiança no nosso potencial de transformação. Elas estão no cerne disso. E também esse processo de deveria entender melhor ele, como a gente, por exemplo, como que é esse processo de se nascer, de se construir, né? Por exemplo, dá um exemplo assim comigo. Eu fui para São Miguel dos Milagres, não sei se vocês já foram. que é perto, em Alagoas, perto de Maceió, 2 horas de Maceió. Eu fui pra lá, tem uma água maravilhosa. Tá? E aí, não sei porquê, eu não tenho vontade de viajar em geral, assim, mas São Miguel dos Milagres, quando eu ouvi esse nome, assim, aquilo, só o nome. Aí eu olhei no Google aquela água verde. Sei que eu fiquei com isso, comecei a usar isso como exemplo no SEB, falava que era impulso para surgir. Porque esse impulso ele surge e ele é capaz de fazer você comprar uma passagem e de fato ir. Mas se você tentar localizar esse impulso, você não acha. Sempre que tinha, assim, deixa eu ver onde está o desejo de ir para São Miguel dos Milagres. Não acha. Ele não tem lugar, mas ele é capaz de te levar até lá. Se você responder, ou seja, se você começar a se construir a partir dele, confundir ele com você. Aí a gente não é uma mente livre, né? A gente não se sente uma mente livre. Então a gente não fala assim, eu surgiu na minha resposta da minha mente livre, surgiu o desejo de ir para São Miguel dos Milagres. Vocês já viram alguém assim no Facebook falando isso assim? Vocês já viram uma pessoa falar, olha, no espaço da minha mente tem uma tendência ao PT. Supostamente mente livre. Ou uma tendência. Ou alguém liga para você e fala, olha, eu estou sentindo no espaço da minha mente livre uma tendência ao ciúme. Porque a pessoa. Não existe, né? Não existe. A pessoa vai falar, olha, ele está fazendo tal coisa. A pessoa fala como sendo ciúme, ela se une, ela se identifica com aquilo, ela nasce a partir daquilo, ela se constrói a partir daquela emoção. Então, a gente, se eu fosse livre, eu iria para São Miguel dos Milagres, brincaria dali, voltaria como alguém que nem foi. Assim, porque não, eu não nasci a partir dali. Mas não é bem às vezes o que acontece. Então pode ser que o Lama diz assim, quando a gente costura uma coisa na outra, a gente vive a aparência seguinte tomando a aparência anterior como base. Ou seja, como um referencial. Assim a gente se apaixona. A gente vê a pessoa no dia seguinte com base no que ela foi no dia passado. Então aí eu fui para São Miguel, fiquei super feliz lá. Quando eu voltei, eu comecei a falar para as pessoas. Eu vim para São Miguel. Aí as pessoas começam por quê? Me ver como alguém que foi para São Miguel. Eu pego meu impulso, só aqui as pessoas começam a me ver como aquele impulso. E aí quando elas têm um impulso parecido, elas já me veem assim, com mais brilho. Né? O impulso nelas igual ao meu brilha. Né? Assim como quando a gente tem raiva, a gente ativa a raiva. Porque as nossas mentes são livres. Então aí eu começo a me construir como isso. Né? Aí eu vou de novo, você entende que agora eu já sei como. Então o impulso diz assim, deixa comigo. Eu estou lá de novo. Aí eu chego lá, eu sou bem recebido. Melhor ainda, porque hoje parece que eu sou lá. Eles são a própria manifestação da identificação com São Miguel Milagres, São Miguel dos Milagres. Porque como é que eles foram lá? Mesma coisa. Então eles são a prova viva daqueles. Assim, quando você, o impulso surge em você, eles não vão dizer assim, você é meu amigo. Vem mais. Aí eu começo a ter uma ideia de. Se a gente estivesse analisando os 12 elos, né, o nascimento, eu teria um corpo, nasceria como alguém em São Miguel dos Milagres. Só que aqui eu já tenho um corpo, então como é que eu nasço lá? Eu compro uma casa. Aí eu nasço, somente. Mudo o meu negócio de documento de votação.
Domicílio
eleitoral. Então eu começo a nascer a partir do impulso. Tudo isso, pessoal, originou com o impulso, entende? E se eu tivesse olhado para ele quietinho, você falou, ó, vontade de ir só São Miguel dos Milagres. Teria economizado muita grana. Com meditação, né? Eu teria soltado a base daquele lugar onde eu ia gastar muito dinheiro. Melhor investimento, possivelmente, na natureza devidamente. E também ia liberar o impulso. Né? Eu poderia ir para São Miguel também, vendo essa construção, dançando em meio a ela e soltando, né, na medida do possível. Mas não, aí eu começo a me construir a partir daquilo, nascer a partir daquilo. Quando viu, eu não só comprei uma casa, mas meus sonhos incluem São Miguel dos Milagres e eu defino todas as coisas a partir disso. É assim que a gente vive. Eu tomo as decisões da minha vida inteira com base nisso. E aí eu vou ser feliz em São Miguel dos Milagres? Então não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Por quê? Porque a mesma mente com impulso que estava aqui inquieta e nasceu como alguém que quer ser feliz em São Miguel dos Milagres, está em São Miguel dos Milagres agora. E aí ela vai ter o mesmo processo de ser capturada por alguma coisa e nascer a partir daquilo. E em nenhum desses momentos eu fui apresentado para meu potencial livre. Vocês não vão encontrar um programa da Rede Globo, vocês não vão encontrar uma pessoa ali. Difícil alguém olhar para você e ver você uma mente livre com esse impulso. Todo mundo vai olhar para você como alguém que é isso, é aquilo, vai te congelar igual. Então você se congela, você é congelado. Muito difícil você encontrar alguma coisa que espelhe o teu potencial livre. Vai espelhar a sua cara, publicidade, espelha tudo nos caras. Mas uma coisa que espelha o nosso potencial livre, vocês não encontram. Por isso que um professor ou uma professora, um altar, essas coisas, quando um texto que diga assim, você é uma mente livre, aquilo conversa com a nossa mente livre. Então é super raro. Às vezes a gente pode passar a vida inteira sem ser apresentado pelo fato de que a gente não é as nossas identificações. A gente pode passar a vida inteira. E se a gente passar a vida inteira assim, quando a gente chegar depois de um tempo, de se construir por muito tempo, a gente vai dizer que é muito difícil mudar. Porque para mudar eu teria que pegar toda essa coisa de São Miguel dos Milagres. Eu não poderia agir a partir da mente livre. Eu teria que mexer com a minha estrutura toda e tentar transformar, sabe? A partir da que eu construí, tentar construir uma outra coisa. Muito difícil. Muito difícil. Um exemplo sobre isso clássico do Lama é assim, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. 48. Pula pra gente, né? Assim, 48. Mas o que, que tem no 44 que leva necessariamente pro 48? Pro 46. Eu poderia fazer uma sequência que chegava a 44 e ia 440, 442, 442, e depois pode ser uma sequência, não pode. Não tem nada definido ali. Então a gente pode fazer um outro experimento agora, um experimento contemplativo, praticante. 2 só. Como se não tivesse acontecido nada. 4. 6. 8. Libera. 10, 12, 14. Vocês não liberaram o 14. Liberar o 14 e falar assim, olha, água. Então, senão a gente sempre costura, a gente toma a parede superior em cima da. A gente nunca vê que a cada momento você é livre, esse potencial livre não é atingido. Como se diz, um outro exemplo clássico é o exemplo escuro. Se eu deixar essa sala 35 anos escura, sem ninguém apertar o interruptor, é mais difícil de acender depois de 35 anos? Não, alguma coisa, né? Não ficou consolidado o escuro, né? 35 anos pesados. É difícil, tem que apertar várias. Não é, né? Então, mesma coisa, se a gente fuma por 30 anos, se a gente faz ações negativas, a gente está fazendo ações negativas por vidas. E aí, se a gente quiser mudar, não tem como mudar mexendo no escuro. Não tem como mudar mexendo nas construções. Eu tenho que acessar a natureza livre. Eu tenho que falar assim, eu tenho que soltar o que eu construí e acessar a natureza livre. Então se diz, é como se vocês tentassem assim, quando vocês começam a ouvir esses ensinamentos, um dos exemplos é por exemplo, o exemplo do céu, né? O exemplo do céu. Então a nossa natureza não é como a das nuvens, mas é como a do céu, né? A natureza ampla, do espaço. Mas é quando, antes da gente ouvir esses ensinamentos, a gente tenta construir isso. Então a gente tenta juntar um monte de nuvem e ver se a gente produz um céu. A gente tenta juntar as coisas que a gente é. Vocês já perceberam assim, ó, que se vocês olharem para quem vocês são, vocês se conhecem, né? Sabem que vocês são meio assim, né? A gente se acompanha todo dia, né? É igual quando a gente casa, a gente começa a ver o outro todo dia e a gente tá vendo como o outro é assim. Você vê de vez em quando uma cara boa, né? Já tomado banho, mas aí você vai convivendo, né? Só que olha com a pessoa com quem a gente mais convive. Se a gente começa a conviver com outro e a gente já quer divorciar, com a gente meio que a gente não se aguenta mais. A gente, não tem como a gente achar, a gente fala assim, como é que eu vou ser um Buda, virar o Dalai Lama? Eu não conheço. Eu não consigo escovar o dente direito, escovar as vezes com preguiça. Eu sei as minhas coisas. Como é que eu vou pegar isso e construir a iluminação? Não vai dar tempo, vai ser difícil. Isso gera o quê? Isso gera uma sensação de que os professores estão falando com outra pessoa. O Dalai Lama, quando fala que a mente é livre, está falando para pessoas que são iluminadas quase, né? Não é para mim. Porque eu sou esse, né? Eu não tenho como chegar nesse ponto. Então, vai gerar uma angústia, uma depressão. Talvez vocês nem cheguem a praticar. Vocês não vão nem, talvez, querer começar a se transformar, porque vocês vão confiar mais na visão que vocês têm de vocês mesmos. Vocês não vão comprar quando alguém falar que você é um Buda, um mente livre, capaz de ir além de vida e morte. Você vai falar, tá, que você não me conhece. No começo, a gente acha que o Lama Sutra e os professores estão falando com essa identidade nossa. Mas o Lama e os professores, eles estão falando com a nossa mente livre, pessoal. Eles não estão falando com a gente, com quem a gente acha que a gente é. Quando o Lama fala, nós vamos fazer isso, e nós vamos praticar o Prajnaparamita, nós, gente, pessoal, você. O Lama fala, está falando com a mente livre, está apresentando uma mente que a gente não conhece ainda, porque a gente está identificado com as coisas que a gente construiu. É essa pessoa que tá, com quem o Lama está falando, é esse ser livre, essa mente livre que vai atingir a iluminação. É essa pessoa que vai começar a praticar. É essa pessoa que vai fazer chama. É isso, é essa mente livre que vai começar. É só ela que consegue soltar. Se vocês olharem, quando vocês vierem praticar aqui, ou chama, né, essa prática de parar, quando vocês forem sentar em casa, nenhuma identidade faria isso. Nenhuma. Isso não faz sentido nenhum para as nossas identidades. O pessoal fala assim, bom, vou virar um melhor marido? O marido diz, acho que não. Melhor marido seria se eu lavasse a louça agora. Vou virar um melhor baterista? É, talvez consiga. Técnica de concentração. Pra... Mas aí eu pratico como baterista. Eu não pratico shamatha. Não solto baterista. Eu pratico shamatha do baterista. O shamatha é muito limitado. Então, quando a gente começa a praticar, vocês vão ver. Se vocês praticarem assim, vocês vão ver que é um milagre quando você realmente para. Um milagre. Porque tem algo misterioso que não é nenhuma das suas identidades querendo repousar. Misterioso. Misterioso. Não é uma ação comum. Vocês não acham que é uma ação comum. Quando uma pessoa para mesmo, os Budas vêm todos. Não é que eles estão externos, é porque a nossa natureza, o Buda é isso, a nossa natureza mais profunda, desperta. Então significa assim, é um ato milagroso, não é um ato comum de parar. Não é uma identidade, nenhuma identidade faria esse ato. Ela não conseguiria ficar muito tempo parada, porque não faz sentido, ela logo queria, ela só existe querendo fazer alguma coisa. E aí você começa a parar, e aí o que você vai fazer? O trabalho é, você vai soltar as próprias identidades, assim. Vocês vão ver quando vocês vão soltar as microexpressões, a gente é quase como que tem só 6 carinhas, assim. Beleza, a gente olha pro outro, assim, se o outro não faz uma das 6 caras dele, ele fala, que você está estranho hoje. Super. A gente tem 5, 6 carinhas. Muito difícil vocês serem vocês mesmos se vocês saltam essas carinhas. Muito difícil. Na meditação.
Chega pra cá um pouquinho, então me mostra lá do lado de fora. Vem pra cá. Nossa.
Nossa.
Boa noite.
A Jo, vem
pra cá, Jo.
Tem super lugar aqui, ó.
Eu só pensando que eu não tudo bom. Tem lugar, faz uma pergunta no ano.
Isso.
Não, não.
Aí eu uso. Isso, tipo, cigarro.
Isso assim, na natureza me ajuda muito.
Então vocês vão encontrar dois tipos de avanço, né? Vocês vão encontrar um caminho pelo que vai se chamar caminho pelo desenvolvimento, e vocês vão encontrar um outro tipo de caminho, que é o caminho pelo reconhecimento. O caminho pelo desenvolvimento, ele acaba sendo o jeito que a gente começa. A gente começa no Dharma, ouvindo aqueles ensinamentos, tentando ver como é que eu vou aplicar isso no meu namoro. Pega na presa da realidade infinita. Mas São Paulo, pessoal, eles falam assim, ó. Eu pergunto assim, por que você pratica de quinta? É um ensinamento mais hábil, que está mais poderoso para você atingir a iluminação, né? Beneficiar todos os seres. Não pergunta assim, mas assim. Eu pergunto, por que você está vindo de quinta ou quarta? Aí a pessoa fala, é porque é o único horário livre na minha agenda. É assim que a gente começa. Então a gente começa com um budisminho na nossa vidona. Tem uma vidona. Aí vem o professor, eu vou ver se vê o Buda na nossa cidade. Eu vou ver se eu vou. Vai ser sobre o quê? É o Buda, ele vai te apresentar todas as experiências. Você vai descobrir que todas as pessoas vazias luminosas, você vai atingir a iluminação. A raiz de todos os problemas. Não sei, mas é que eu estou com um problema. Eu sei. Posso falar com ele em privado? Eu entendo essa coisa, esses ensinamentos, né? Que é para atingir a iluminação. Mas eu queria mesmo melhorar um pouco o meu trabalho. Eu queria entender como lidar com as pessoas. Então é assim no começo. É um começo que a gente se acha uma pessoa. Uma pessoa com uma vida. E o budismo, ele entra 5% da nossa vida. A natureza é a realidade. 5%. Ou seja, a gente está completamente numa bolha e a gente tem espaço de 5% para a realidade. É isso. Dharma é a realidade, não é teorias budistas, não é? Dharma, a visão mais profunda, é a realidade. Quem é que fala que as coisas são impermanentes ou vazias luminosas? Não é o budismo. É a realidade que diz isso. Se você perguntar para a vida, ela vai te escancarar isso. Quem é que diz que as coisas são de um tal jeito que a gente morre ou que não vai dar certo? Não é os livros ou o Wikipedia do budismo. Espera, a gente pergunta assim, o que o budismo diz sobre isso? O budismo não diz nada. Olha para a vida. E aí os Budas são aqueles que viraram representantes da vida. Os quais são a voz da realidade. Então, um grande lama, um grande professor, ele é a voz da realidade. Ele não tem ideias próprias. Ele não é uma pessoa qualquer. Mas no começo está lá, a gente no caminho de desenvolvimento, né? A gente vai fazer shamatha, aí a gente faz shamatha com alguma identidade. Assim. Aí a gente sai da shamatha e fala, essa não foi boa. Aí a gente fica dois, três meses sem o sebe, aí porque a gente se costura, né? A gente vai se construindo, assim, a gente vai tendo a sensação de que a gente é a mesma pessoa sempre. Assim. Então depois de 3 semanas a gente chega, assim, 3 meses, a gente chega assim, ai, desculpa, eu não. Problemas e não sei o que, agora eu vou voltar, agora eu vou ficar aqui praticando toda semana. A pessoa faz quase com. Se sente tão culpada de não praticar, a gente não exige nada, né? A gente está conduzindo prática assim. Aí a pessoa, ela tem uma culpa. E ela tem uma sensação de que a prática, ela se construir uma pessoa melhor, né? E ela vai vindo, vai fazendo. Aí ela encontra com alguém e fala: eu já li tais livros, eu estou a caminho do meu primeiro retiro. Eu estou, né, tem essa coisa da sensação de tudo a partir de nós mesmos, tudo a partir dessa coisa pessoal. Uma vez eu conversei com uma pessoa que ia em retiro, fazer um retiro fechado de 10 dias, e aí ele falou, meu primeiro retiro. Aí ele mandou um e-mail super sério, assim, questões de alimentação, questões de corpo. Assim. Aí eu não respondi, porque eu vi que ele estava super construindo uma coisa antes do próprio retiro. Aí a gente marcou um Skype, eu conversei com ele. E aí eu falei assim, ó, quando você chegar lá, você sentar na casinha, você vai ver que não é o seu primeiro retiro. Tem o seu primeiro retiro. Tem só uma casinha que tem retiros o tempo inteiro. Não tem assim, estamos preparando o primeiro retiro. Não, a casinha é a mesma casinha, com a mesma almofada. Onde está o primeiro retiro? Se você vai com a sensação de que é o seu primeiro retiro, aí você fala, primeiro dia do meu primeiro retiro. Então isso nos leva a não avançar tanto. E aí isso vai gerar uma desistência em algum momento, que a gente não vai conseguir se construir um Buda. E aí a gente vai falar que o budismo não serve. A gente vai se construindo uma pessoa, a gente constrói, vai construindo uma coisa na outra. Então o Vamasanta diz assim, um jeito bom de contar a respiração, se vocês forem contar, retiro de inverno, seria assim, praticante, né? Um, conta a respiração. Aí depois, um. Aí a próxima respiração, um. Por quê? Porque se você chegar no dois, você costurou. Você construiu alguma coisa, você não está soltando, você está elaborando, construindo uma coisa após a outra. Então a gente faz isso o tempo inteiro na nossa vida, né? Isso vai travando o caminho. Um exemplo de costurar também é a pessoa que fala assim, eu tive um dia péssimo. Isso não é verdade. Quando você fala assim, eu tive um dia péssimo, você está costurando duas ou três coisas, com certeza. E aí você vê o dia inteiro a partir dessas duas ou três coisas. As pessoas às vezes que entram super em depressão, elas começam. Você já entra numa ansiedade assim, que é assim, eu preciso me entregar um trabalho, e aí a pessoa falou tal coisa pra mim, e tá crise de água em São Paulo, e aí tal coisa, e hoje foi tal coisa, é só um sinal, eu tô em crise, eu preciso mexer na minha vida. E já recebi uns e-mails assim, a pessoa escrevendo, ela começa escrevendo namoro, depois ela fala do trabalho, depois ela fala de coisa dela, depois ela fala de uma doença, e ela, depois ela fala que ela acha alguma coisa, ela costura isso tudo e ela fala, tô em crise. Aí eu respondo, com o seu namoro especificamente não tem grandes coisas, né? Seria. Com o seu trabalho especificamente também não tem grandes coisas. Seria. Ou seja, por que ela está sofrendo? Não é por causa das coisas que estão acontecendo. Porque ela costura tudo isso numa bolhona, E que aí essa bolhona está em crise. A gente faz isso o tempo inteiro. O dia às vezes tem três coisinhas e aí tem momentos no dia que a gente, sei lá, a gente não estava em crise, o dia não foi horrível, a gente estava pedindo uma água com gás. Em que momento que você pediu uma água com gás, você estava mal, você teve um dia péssimo? Não, você recebeu sua água e tomou a sua água, né? Só que você costurou tanto que você não conseguiu nem ver isso. Se você soltasse as três coisas negativas que aconteceram, você não teria uma sensação de ter um dia ruim. Então esse processo da gente se costurar e formar uma bolha, nascer a partir dali e virar uma pessoa super séria, é um pouco o que nos impede da transformação mais rápida. Se a gente pudesse parar um pouquinho de se costurar, de se construir tanto assim, aí como é que isso vai ser no budismo? Como é que vocês vão achar isso no budismo? Vocês vão achar ensinamentos sobre sabedoria, né? Se diz como se fosse assim, ó, um exemplo que está no livro da Jetsuma Tenzin Palme também. Como se fosse uma trilha, imagina que vocês vão para a praia, numa trilha. E aí vocês não viram a praia ainda. Vocês só estão indo para a trilha. Pode ser que gere uma sensação de que vocês não vão chegar na praia, porque a trilha, vocês vão falar que estão na trilha errada, vai dar uma depressão, vocês começam a parar, vocês acham que não vai dar certo. Aí se diz assim. Imagina que você está numa trilha e num momento, sabe aquele momento em que você vislumbra a praia? No meio da trilha? Você está ainda, falta 3 horas. Mas você viu a praia. Como é que você segue agora na trilha? Você segue com confiança, não é? Você viu a praia. Você pode demorar às vezes mais tempo, mas você viu a praia. Um outro exemplo. É um espelho. Um espelho, imagina uma parede de espelho assim. Ela está totalmente com craca assim. Você não vê em nenhum lugar o espelho refletindo, você só vê sujeira. Aí você olha essa parede é a gente, nossos condicionamentos, e fala assim, aí você ouve alguém falando, a sua natureza é o espelho. Você olha. Como isso refletiu alguma coisa? Então, isso não é livre. Eu sou assim, minha mãe, sei o quê, eu nasci desse jeito, meu pai é assim, eu estou fazendo terapia para curar isso, estou com essas histórias. Eu teria que primeiro curar a minha essa historinha, depois essa historinha, depois eu vou pensar na evolução. A gente vai assim, não tem como isso aqui ser um espelho. Para eu virar um espelho, eu teria que fazer isso, mexer nisso, mexer. Mas agora imagine que você consiga pegar um pontinho dessa parede, focar só nesse pontinho, e aí limpar um pouquinho assim, ó, e aí você vê que aquilo reflete. Você vê que por trás tem um espelho. O que que isso faz agora quando você olha a parede inteira? Você vê que tem um espelho. Você tem certeza que tem um espelho. Você não se transforma. Não tá, você não está indo com o espelho inteiro. Você mudou só a sua visão, você percebe? Você ainda está tudo cacado, assim, tipo. Você ainda está com todos os hábitos negativos. Você ainda está acordando tarde. Você ainda está longe do budismo. Do budismo. Só que você viu que você furou uma coisa e você encontrou a mente livre. Uma vez, uma hora, num retiro. E aí você pensa, uau, eu não sou aquilo. Você olha para alguma coisa que você foi, aquele casamento, sempre é bom olhar o primeiro casamento das pessoas. O segundo também é bem interessante. Terceiro, não é problema. Mas nem bastante, só que de vocês também. Primeiro, segundo. Aí o primeiro casamento, você olha assim, aquilo parecia super, eu fazia planos ali dentro, eu planejava até o fim da minha vida dentro daquela referencial. Né? Se eu sou toco baterista, é eu que toco bateria, e eu falo assim, quando eu tiver 80 anos, ó, né, eu jogo aquilo. Né? Então aquilo tudo é super sólido, aí agora eu olho e eu falo assim, nossa, mas por que eu não acabei aquilo antes? Por que eu estava fazendo? Minha mente sempre foi livre, eu poderia ter feito assim. O Lama diz assim, a gente está sempre a um tris de liberar as bolhas. Os momentos que vocês liberaram, vocês levaram 2 anos, vocês olham e falam assim, por que eu levei 2 anos? Em qualquer momento ser soltado aquilo e andado. Não tinha nada me prendendo. Nada. Nada. É como no filme Anjo Exterminador, do Burmel, 1962, é um filme preto branco, lindo, assim, bem fácil de ver. Alguém já viu? Um filme, O Anjo Exterminador. Eles entram, esse é o começo do filme, eles entram numa sala, assim, numa festa de ricos, e aí do nada eles não conseguem sair. Mas não tem nada impedindo eles.
Aí se enrola. Não, é o que a gente faz, né?
Isso. Eles chegam perto de sair, eles começam depois, eles têm que tomar banho, eles têm que ir meio que no banheiro, tudo ali, porque eles não conseguem sair. Aí eu fico com o sansarão. Mas basicamente a saída do sansarão não tem nada impedindo. É tipo, não sei, desses dias que eu fui no. Tava esperando na porta do banheiro, eu achei que tinha gente que estava fechado. E aí começou a fazer uma fila, e eu assim, ah, começou a fazer pessoas. Aí eu falei, ah, eu vou desistir, né? E eu fui pro comissão médica. Aí a pessoa falou, ela tentou assim e falou, Gustavo, não. Ninguém o tempo inteiro. A gente tava esperando por nada, assim. Então a natureza dos nossos problemas é um pouco assim, não tem nunca ninguém o tempo inteiro. A gente poderia o tempo inteiro abrir a porta e seguir. O tempo inteiro a gente tem a natureza livre, poderia soltar aquilo, poderia seguir. Por que que a gente não faz? Porque a gente se identifica muito com aquilo, a gente pessoaliza tudo. Então esse processo da gente ser apresentado pela primeira vez para essa natureza livre, se diz que é aí que o praticante nasce. Porque depois que você ganha essa confiança, aí você começa realmente a praticar. Você não tem dúvida. Você diz que a renúncia do samsara, ela só vem quando vem com uma confiança. Assim. Meio que uma coisa que é a mesma palavra em tibetano. Renúncia em tibetano, palavra, eu não sei falar, mas estava vendo, ela é confiança da liberação. Você tem uma confiança de que é possível a liberação. Por isso que você renuncia a... Né? Renunciar não é você ir embora, né? Mas você renuncia, você toma refúgio em outra coisa. Né? Então, quando é que a gente vira um praticante mesmo? Quando a gente parece que tem uma sensação de que agora eu parei de perder tempo, agora eu sei o que fazer com as coisas, agora eu não preciso buscar, eu posso trabalhar com a minha vida do jeito que ela está e eu tenho recursos para isso. É quando a gente começa a perceber que tem uma mente livre. Né? Então, isso no budismo em geral vai se manifestar como um refúgio. Eu, em geral, tomo refúgio nas coisas que são construídas, né? Nos meus sonhos, nos meus impulsos. A gente toma muito refúgio em impulso. A gente, às vezes, a pessoa pergunta assim, você vai casar, não vai casar? Eu já vi gente falando assim, eu preciso encontrar de novo com o meu ex para ver se eu sinto. Eu preciso trabalhar um pouco de outra coisa para ver se surge antes de mudar de empresa. Eu preciso fazer um pouquinho mais outro para ver se... Então, a gente toma refúgio nisso. As pessoas... Uma justificativa para sair de um lugar é não estou sentindo bem nesse lugar. Não é assim. eu estou trazendo benefícios e agora eu não sou mais útil nesse lugar, não é? A gente fala assim, eu estou sentindo, e a gente vai para outro lugar. Então, a gente toma refúgio em nós, nesses impulsos. Então, aí o que, que a gente... quando é que o caminho começa muito forte, assim, para a gente ter uma confiança? É quando a gente toma refúgio na nossa própria mente livre. Isso vai se manifestar externamente como o Lama, o Buda, vai se manifestar também como a Sangha e vai se manifestar como o Dharma. Ou seja, tudo que aponta a nossa natureza livre. Tudo que fala, não com quem quer ganhar alguma coisa, quem veio de algum lugar, mas fala com a nossa própria mente livre. Aí a gente vai querer ouvir mais. Essa pessoa está falando com alguma coisa que não sou nada do que eu acho que eu sou. Eu sou uma pessoa chata. Por que, que ela está falando? Você tem várias possibilidades. Vem aqui, trabalha aqui, você poderia fazer tal coisa. Com quem que ela está falando? Às vezes o Lama fala comigo, eu não sei. Onde que o Lama está vendo essas coisas? Eu sou, não tenho nada aqui, né? Mas aí o Lama assim, é maravilhoso. Aqui, para aqui, para aqui. Como se eu conseguisse mesmo atingir a iluminação. Como se fosse uma possibilidade. Né? Então, é meio que assim, pessoal. Se vocês não acharem que isso é possível, vocês vão sentar de modo bem condicionado. Vocês vão sentar terça-feira de manhã, dentro de um dia meio ruim, e vou focar agora na respiração. Vai ser assim. Mas se vocês começarem a ver que a natureza mais profunda de vocês é livre, vocês se sentem quase como da família dos Budas, assim. Você fala assim, eles praticaram para eu poder praticar. Eles são eu e o Buda, brother. Não é uma coisa muito externa, não é? Não é. Você começa a ver que é a sua própria capacidade de soltar aquilo, de não se identificar com aquilo. Vocês vão ver que tem uma natureza que de fato não é as coisas que você acha que você é. É mais misteriosa. Ela se manifesta muito nas crises, quando tudo aquilo que você achava que você era cai, e aí você continua sendo. Você fica respirando, teu olho continua brilhando. Só que a gente tem dificuldade de reconhecer essa natureza. As pessoas em crise, elas estão com assim, ó. Você fica assim, ó, olha, qual é o momento? Então crise é super bom, né? Para quem é praticante e ouve uma pessoa, você fica só esperando o momento que ela vai perceber, assim, que ela. Em algum momento ela tem uma coisa que a energia dela se estabiliza, às vezes é um lapso e está tudo errado ao redor, mas mesmo assim ela consegue ficar bem. Então ela tem já essa mente livre. Então é um pouco. É aí que o caminho começa. Aí viria o quê? Viria um caminho que seria mais de reconhecimento, um caminho não tanto de você se construir como alguém, mas é um caminho, em vez de você tentar ser uma pessoazinha cada vez melhor, você começa a perceber que o caminho é assim. Você vai para um lugar onde está tudo resolvido, que é bem melhor do que resolver tudo. Então você para de tentar resolver tudo, porque você vai ver que não vai dar para resolver tudo, não é assim que eu vou. E aí você vai para um lugar que está tudo resolvido. Aí você percebe que esse lugar ele existe, nesse lugar você não tem esforço para ficar. E nesse lugar, você não tem as historinhas que você normalmente tem, não tem que resolver nada. Não tem que fazer terapia, não tem culpa, não tem nada, não tem que estar tudo certo nesse lugar. Aí você sai desse lugar, às vezes dura uma vez no ano isso. Mas por isso que a prática, na verdade, vai ser voltar para esse lugar. Então eu começo a perceber que a minha mente livre se perde. E aí eu posso voltar. Então basicamente eu começo a perder a culpa. Se eu passei 3 anos sem ver o cérebro, sem praticar, fazendo. Claro, assim, vou fazer ações negativas, vai ser complicado. Mas na hora que eu voltar, eu consigo entender que aquilo está bem, assim, posso liberar aquilo. Aquilo não me estreitou mais, eu consigo voltar. E aí eu consigo, a prática vai ser se perder e voltar, se perder e voltar, em vez de ser ir para algum lugar. Então a prática começa a ser mais sem esforço, assim, você não precisa virar alguma coisa. Né? Tá bem até aqui, pessoal? Então é muito importante que nesse processo vocês vão perceber, vocês podem perceber isso ocorrendo, isso não é difícil de ocorrer, sabe? Muito importante vocês perceberem que a autoimagem de vocês vai mudar. Vocês vão parar de se descrever tanto como uma pessoa que veio de tal lugar e chegou até aqui, e vocês vão começar a se descrever mais como uma mente livre. Vocês vão perceber que vocês são isso. Mesmo que vocês falam, oi, tudo bem, qualquer coisa, mas no fundo, quando você fala assim, eu sou tal pessoa, você está sorrindo, você tem. A mente livre sabe assim, sabe que você está mentindo. O Lama uma vez eu ouvi assim, o Lama fala assim, vocês querem ouvir uma pessoa mesmo direito? Se perceba assim, ela está sempre mentindo. Essa mentira não é relativa, não é que ela está falando, não é que ela está mentindo, não. Ela está mentindo da perspectiva absoluta, porque ela é Buda, ela é mente livre. Só que ela está se achando, então ela está mentindo. Ela está mentindo quando ela fala que ela te ama. Sentido condicional, sentindo você por ser uma expressão. Ela está mentindo quando ela fala que ela te odeia. Então, assim, ela tem algo nela mais profundo do que o que ela está aparentando ser. Então, no certo sentido, a gente está meio que, sempre meio que tem algo atrás do que a gente está falando. Isso é um bom jeito de vocês ouvirem as histórias também. A pessoa fala que você não entende. Porque há 35 anos eu sou assim. Você está mentindo, porque você pode surtar isso. Você está mentindo. Eu não vou falar isso para ela. Mas meu olho vai saber que aquilo não é tão sério quanto parece. Então, quando a gente começa a perceber isso em nós, a gente começa a se olhar como uma mente livre, a gente começa a perceber que a gente é um bodhisattva, a gente não é bem o que a gente acha que a gente é. E aí a gente começa a olhar para os outros também assim. Então a coisa fica muito mais legal. Muito mais legal quando a gente começa a se relacionar assim. Primeiro porque a gente já não vai ter mais inimigos. A gente só vai ter parceiros com dificuldades, assim, vai. Tem obstáculos. Mas por quê? Porque eu tenho uma clareza que minha mente é livre. Ela está fixada em um monte de historinho. Mas eu descobri em algum momento que eu sou livre, que aquilo não é bem, eu não sou aquilo. E aí eu começo a perceber isso nas pessoas também. Aí se vocês tiverem voltarem para esse estado uma vez no ano, tá tudo bem. Vocês fazem um retiro, vocês passam a vida toda, o ano inteiro pensando que vocês são tal pessoa, uma vez por ano vocês soltam tudo, toda a história, tudo passado, solta-se. Aí nesse momento você percebe que tá tudo certo. Aí você faz o voto, eu quero voltar, eu quero viver a partir disso. Mas aí você não consegue, né? Você volta. Então você começa a praticar. Mas aí quando você encontra a pessoa, você sabe que ela poderia a qualquer momento soltar aquilo. E aí você ganha uma paciência infinita para trabalhar com as pessoas. E essa é a origem da confiança no potencial de transformação nos outros. Essa é a origem daquilo que o teu olho vai dizer, daquilo que a sua voz, do que você vai falar, de como você vai se mover na frente da pessoa quando ela falar que ela é de tal jeito e assim, e que o cérebro dela, e que a terapia, e que o trauma de infância. Porque todas as coisinhas que as pessoas estão se agarrando, várias historinhas, essa vai ser a origem. Você vai saber, a pessoa não é nada disso. Então eu vou só ajudar ela, soltando. Um pouco assim. Então, nesse sentido, não é tão difícil a vida ficar divertida, porque você, contendo, sabendo que você é livre, e você começando a lidar com seus problemas, você ganha uma possibilidade de aproveitar as coisas. Porque você sabe que aquilo está te oferecendo uma possibilidade de ver como é que você está se perdendo. Você sabe que aquilo não é bem sólido como parece. Então as coisas não ficam tão sérias assim, sabe? A gente sofre muito de seriedade. A gente fica. As pessoas. A gente não é sério, tudo. A gente vai ouvir o budismo, a gente ouve seis reinos, aí a gente fala nossa, existem seis reinos mesmo, né? Então a gente sofre não é porque a gente é alguém, a gente sofre porque a gente acha que a gente é alguém mesmo, entende? A gente sofre por causa do mesmo, a gente sofre de fixação, né? De seriedade, a gente sofre de avidia. A avidia é o que vai dissolver essa seriedade, levar a gente pra brincadeira, é a sabedoria, é frágil. Então é como se fosse assim, isso vocês não precisam achar que é difícil, porque isso é uma mudança de visão, e é aí que a prática começa. Não é que assim, vocês estão envenenados, mas vocês vão ver que mudando a visão, aí faz todo o caminho, faz sentido. Se vocês não abrirem sabedoria, a meditação vai ficar muito falha. Vocês vão ter dificuldade de praticar. Vocês não têm uma sabedoria de que vocês são além daquilo. Vocês chegaram nesse lugar e vocês sabem, tem uma confiança de que tem algo em vocês que é misterioso. Quando vocês fazem a prece das sete linhas, tem algo misterioso ocorrendo. Vocês estão fazendo uma prece que foi do século 8, que chegou até aqui. Vocês não sabem direito o que está acontecendo. Então é bom que a gente se lembre direito. De vez em quando a gente não tem noção de que a gente do que está acontecendo na nossa vida. A gente não lembra de quando a gente nasceu. Sabe direito. A gente não sabe nem como a cor acontece, pessoal. Nem como a percepção da cor, se vocês estudarem, não se sabe. A sensação de surgir um eu a partir do cérebro, a gente não tem noção. Vida a partir de átomos, nada disso é explicado. Então aí vocês vão ficar mais curiosos, assim, vai surgir uma mente que ela, uma mente não se acha tanto, ela não toma as coisas com tanta seriedade. Né? Então, é claro que em outubro a gente vai entrar nisso bastante, né? Nesse ponto dessa seriedade, a gente vai estudar um pouco isso, como abrir a brincadeira. Né? Mas o ponto seria assim, a gente deveria se divertir mais, especificamente no nosso processo de transformação. A gente não deveria achar que isso é impossível. Se os ensinamentos sobre isso chegaram até a nossa mão, eles são para nós. A gente está vivendo um tempo extraordinário aqui. Às vezes a gente não tem noção, mas é comparável aos Estados Unidos na década de 60, assim. Vários mestres foram para lá, vários professores. Então a gente está vivendo um tempo extraordinário de poder ter todo dia uma possibilidade de parar, assim, de virem professores com a mente completamente aberta. É quase como assim, só vai se tocar. Sabe quando vocês leem assim, no Tibete ou alguma coisa que é só meio que tem muito ter vivido nesses tempos? Vocês vão ler assim da gente. Brasil 2015. Uau! Foi muito fértil, tinha muitos praticantes. Se vocês olharem, a gente conhece, a gente pode estar no nosso Facebook, a gente pode ligar para a pessoa que fez retiro de 3 anos, fechado. Não é no Tibete, é no Nordeste do Brasil. Então isso é uma coisa super rara. Super, 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 super rara. A gente não deveria achar que essas coisas estão longe de nós, que isso não é para nós. A gente poderia realmente começar a fazer isso. E o segredo disso é você não achar que você precisa, a partir de quem você é, virar um ser lúcido. Mas basicamente você perceber que você já é um ser lúcido agarrado em coisas. Então essa mudança de perspectiva faz com que você comece a praticar a partir disso, ouvir os ensinamentos a partir disso, se relacionar a partir disso. Todo caminho fica divertido a partir disso. Vocês vão ver mestres como Dzongsa Khyentse Rinpoche, que é um grande professor, uma nação de Manjushi, né, de sabedoria. Ele vai falar assim para as crianças, ele vai falar assim: vocês brinquem, brinquem, brinquem. Não sei se vocês viram esse vídeo no YouTube. Até o fim da vida. Por quê? Porque quando é que a gente sofre? Quando a gente fica sério, né? Quando a gente perde, o que é uma brincadeira? A brincadeira é eu viver uma coisa sabendo que aquilo é brincadeira, a partir da perspectiva livre, né? É isso que é sabedoria. Rever as coisas como elas são. Você vê um pensamento como pensamento, não olhar para o conteúdo dele, uma emoção como uma emoção, um impulso de ir para São Miguel dos Milagres como um impulso. E aí começa a perceber assim, uau, eu fui capaz de me mover, chamar as pessoas ao meu redor só por causa de um impulso. Então os próximos impulsos que surgirem, eu posso fazer esse uau. Eu vou olhar no Facebook e falo, uau, como pode tantas mentes livres estarem pirando com cada coisa assim. Aí você entra, esse aqui está pirando com tal coisa, esse aqui está pirando com tal coisa, esse aqui está assim, esse aqui tá... Todos os mentes livres. Aí dá uma sensação de que não é nada, não dá um desespero, sabe? Porque senão, se a gente acha que eles são mesmo mais pra cá, realmente aquilo, você fala assim, meu, não tem como ajudar essas pessoas. Surtadas, mas aí se eu começo a perceber que tem uma mente livre ali se achando, eu falo assim, podia parar de ser, não, né? Em algum momento a pessoa ri com você, ela fala, ah, pois é, né? Olha, quanto tempo fiquei fixado naquela coisa. Então é um pouco isso, a sangha é um jeito da gente se lembrar. Vocês vão ver que é raro alguém falar com vocês assim. Em geral eles vão falar com o histórico de vocês. Isso é super raro. O Lama diz assim, se vocês perguntarem para um bodhisattva, tiverem para um bodhisattva, um ser assim, né, não precisa ser nem um pensar, não ser como um ser com realização, pode ser um praticante como nós, assim, e mostrar para ele o RG, o que a mãe dele falou que ele falou quando ele tinha 12 anos, a foto dele que era para ser no jornal quando ele tinha 15 anos, lá, fazendo, passando na prova, todas aquelas coisas assim. Trauma de infância, primeiro namorado, todas as histórias, tudo que ele falou, tudo que pra onde ele foi, e dizer assim, olha, você é isso, ele vai falar, não, eu não sou isso. Então, por que não a gente não pode praticar a partir dessa visão, né? quase você chega num ponto assim, você fala assim, olha, mãe, eu entendo que eu obrigado, mas eu não sou seu filho, porque a minha mente não veio, ela não foi condicionada pela sua mente. Eu encontrei algo em mim que não veio desse conjunto disso, desse histórico. Você pode falar para você mesmo, olha, obrigado, mas eu não preciso mais de você, eu tô aqui para frente, assim. Obrigado, vou praticar agora 15 minutos aqui. Vamos tomar o chá. Aí você tira férias dessas histórias, dessa mente discursiva, dessas coisas todas. Vocês já admitam, vocês já estão cansados de vocês, né? Vocês admitam, vocês já querem isso. A gente já quer isso. A gente já, no fundo, a gente sabe que a gente não é isso. Só que a gente fica se buscando em tudo quanto é coisa, né? Só que aí você vai ver que você não precisa gerar uma conclusão sobre quem você é. Não precisa. Se você parar de gerar conclusões sobre como quem você é, você para de se congelar. Aí você pode ser flexível. Aí você para de gerar conclusões sobre como quem que o outro é. Você pode falar, não, você nunca vai dessa forma. Mas não vou nem te convidar. Às vezes a gente não convida o outro para dançar forró, aquele que mais poderia se beneficiar de dançar forró, a gente não convida, porque a gente nunca visualiza ele como livre para dançar forró. A gente só visualiza aqueles que manifestam o impulso de dançar forró. Ah, eu vou ligar para minha amiga do forró. Mas aquele ser que poderia se beneficiar, a gente não está incluindo na nossa, no nosso convite. Então é super, fica super mais interessante não congelando, não gerando visões e teorias sobre o outro, sobre você, você não gera teoria sobre como a vida deve ser. Uma mente flexível, uma mente de sabedoria, uma mente que ela vai dizer assim: se você achar que o universo existe ou é, se achar que não existe ou não é, se achar que é e não é, Deus para ti, se achar que não é nem não é, todas essas informações sobre qualquer coisa, elas são extremas. Então você vai virar, ter uma mente muito flexível. Assim. A pessoa vai chegar para você e falar assim: acredito em duendes. Você fala: ok. Acreditar em duende é tão louco quanto acreditar em marido. Em esposa. Então, é uma alucinação parecida. A pessoa fala que acredita em Deus, você se dialoga. A pessoa fala que não acredita em Deus, você dialoga. A pessoa fala que é duende. Porque a sua mente não tem essas coisas. A sua mente está limpa, está dançando, está brincando, não está séria. A gente vai superar isso. Se a gente superar isso, a gente avança mais na prática e a gente ajuda as pessoas a acessar esse potencial de transformação. Então a gente não vai ajudar as pessoas a só mudar para uma versão melhor delas mesmas, mas ela vai ajudar a acordar para o potencial livre dela. Nunca ela vai ter que fazer qualquer coisa para provar o potencial livre. Ela pode acordar e não mudar nada, mas ela está sorrindo, ela está acordada. Como um ator que no meio de um personagem, ele continua no meio do personagem, mas ele sabe que não atua. A qualquer momento, se um ajuda, tentar matar o outro por causa da peça, ele fala, é só uma peça. Então a gente deveria ser assim. Não tem nada que não seja uma brincadeira. Nada que não seja uma brincadeira. Então, todo momento que vocês começarem a tensionar, ficar sério, se achar e começar a construir a partir daquilo, vocês vão ver que o sofrimento vai surgir. Então o caminho mais rápido de liberação, ele é com esse gás da sabedoria, né? Ele vai dar uma confiança de que o espelho está por trás das coisas. Aí você fala assim, ó, me dá 20 vidas que eu furo cada uma dessas coisas, porque eu sei que o espelho está lá. E aí fica divertido. Ele fica, não precisa ser chato esse trabalho, ele é divertido. Porque é furar o seu espelho junto com o do outro também. Então é muito, muito, muito legal. Assim. Não é uma coisa só com você mesmo. Né? Então, para mim, isso seria então um pouco do que me vem para ajudar a pessoa a falar: é possível mudar. Aí, é meio que assim, esse olhar duplo, né? Que assim, não vai dar certo, mas é super possível mudar muito para além do que você acha que é possível. Então, isso é uma coisa que eu... Aí isso vai melhorar nosso treinamento de equilíbrio, de shamatha, nosso treinamento de sabedoria de visão e nosso treinamento de compaixão. De realmente atuar para beneficiar os seres. Isso é uma visão que ajuda tudo. Né? Acho que é isso, pessoal, para a gente poder dar um espacinho para vocês também falarem. Né? falar até o final. Então a gente tem um tempo para conversar um pouquinho. Perguntas. Né?
Gustavo, eu fiquei curiosa para saber o que, que é essa psicóloga que você conversou com a pessoa dela, quais ela começou a usar, se construir isso aqui.
Ah, não, ela não usou argumentos. Ela estava meio desesperada e chorou e contou como, que a vida, contou como é que ela, vê, ela se vê a si mesma. E aí ela contou um pouco da vida dela. Então, é que assim, no nível das histórias, no nível, nesse aspecto mais grosseiro, que a gente chama de vida, os pensamentos, todo o conteúdo das aparências, das histórias que a gente vive, não tem como dar certo. Não tem como encontrar o espelho olhando para os reflexos, não tem como encontrar o céu olhando para as luzes, não tem como encontrar a tela do cinema olhando para o filme o tempo inteiro. Então eu não consigo encontrar a mente livre no meio dessas aparências. Eu precisaria para o aspecto sutil e depois para o aspecto secreto, livre, no meio daquela experiência. Então é importante a gente perceber também que o outro está enredado numa coisa, não vai ser você dando um conselho para ele ir para a direita que ele vai encontrar a natureza livre dele. Às vezes ele vai respirar um pouquinho melhor, mas aí a gente às vezes tem um desespero porque a gente vê isso um pouco e não sabe como acessar a potencial livre. A gente tem esse desespero. Os mestres não têm essa impaciência. Por mais que a gente chegue com 1000 histórias, a gente chega assim: Lama, eu preciso contar uma história para o senhor, porque Lama nunca ouviu isso. E a gente conta. Então, dentro daquelas perguntas que a pessoa está fazendo, não tem uma resposta que leva ao que ela está precisando. A gente faz as perguntas erradas, porque a gente está com a mente enganada. Então, quando ela contou a história dela, foi só isso. Ela descreveu uma coisa que é a própria bolha onde ela está, em que as possibilidades de ação não levam a um tipo de liberação. Por isso que é tão trágico essa situação do samsara. A gente deveria contemplar de novo, que não tem como a gente encontrar um lugar em que a gente vai repousar buscando do jeito que a gente está buscando. O Shantideva diz: ao buscar a felicidade, a gente destrói as próprias causas da felicidade. Ao tentar fugir do sofrimento, a gente corre em direção a ele. Tentar evitar o sofrimento, a gente corre em direção a ele. Então as pessoas, o que faz a pessoa sofrer? Não é a seriedade? Como é que ela conta a história? Super séria. Então esse autocentramento, esse autointeresse, o Lama, até um dos 14 conselhos do Lama Santen, se vocês olharem, um deles é: abandone a linguagem da pessoalidade. É isso, né? Abandone a linguagem da pessoalidade. Porque você pensar em termos de uma pessoa vivendo tais coisas, precisa resolver tal coisa, aí você pergunta: como que eu consigo sair daqui? Você está se olhando como aquilo que não tem saída. E você deveria se olhar como aquele que já está livre. Você deveria sorrir pelo fato de que você não está com saída. Se você vê que você é livre e você está com uma experiência de não ter saída, você trabalha com isso. Aquilo não fica assim, não se mata. Então aqui o treino um pouco é assim: a gente vai treinar pelo menos não se matar, ou seja, a gente vai treinar ter recursos para, mesmo que a situação ficar completamente sem saída, eu sei que ali eu tenho escolha. Eu, por exemplo, posso relaxar. Estou sendo torturado, eu poderia relaxar. Eu não vou pedir para ele torturar menos, eu vou relaxar, porque eu sei que ninguém me tira a liberdade de relaxar. Ninguém me tira a realidade de sorrir para aquela experiência. De falar: oh, uau, como é que um ser livre chega no ponto de torturar alguém? Né, eu vou poder... Não me tira essa possibilidade. Eu não me tira a possibilidade de ter compaixão. O tamanho do sofrimento. Está sofrendo mais que eu. Porque como estaria a minha mente para torturar alguém? E ele está plantando as causas do sofrimento. Eu estou colhendo e já purificando. Então a gente vai ter compaixão pelo, a gente vai querer que os outros não sofram, mas mais ainda que eles superem as causas do sofrimento. Então quando eu tiver compaixão por alguém, vocês têm que ter compaixão também para aquele, não só que está sofrendo, mas para aquele que está plantando o sofrimento futuro, que que às vezes é reino dos deuses, ou alguém que a gente não quer ter compaixão, como um estuprador ou torturador, sim, sim, que é super difícil, mas ele está plantando as causas do sofrimento, então deveria ter compaixão por ele. Então é importante. É muito importante que a gente não se veja como uma mente, como uma pessoa. É melhor que a gente se veja como uma mente livre. O Lama Santa e os grandes mestres não são uma pessoa. Eles não têm uma pessoa atrás deles. Eles são uma mente livre. Por isso que eles podem ler a nossa mente e ativar a nossa, convidar a nossa mente livre a acordar.
Não, e os nossos condicionamentos são muitos e nós somos uma sociedade punitiva, né? Talvez se a compaixão fosse ensinada desde cedo,
sim,
como matéria escolar, que é o que o Dalai Lama fala, tem uhum, que... fala de revisão educacional global, né? Eu lembro do Lama Santin falando que o Thiago Dr. Rinpoche, o professor dele, disse assim, uma definição dos tempos que a gente está vivendo de degenerescência, que é assim, são tempos em que o ruim fica pior e o bom fica melhor. Então são tempos que você enlouquece mais facilmente, porque a transição entre bolhas era muito mais rápida. E a gente, antigamente a gente tinha, por exemplo, três grandes identidades. A gente tinha o trabalhador, uma carreira longa, ou um cara na agricultura, assim, por muito tempo trabalhando no mesmo lugar. A identidade da família, né, do pai, da mãe, a identidade às vezes do amigo, e pronto, sabe? Hoje a gente tem a identidade do grupo tal, na internet. Dos 10 grupos no WhatsApp. E a gente tem mil identidades, né? A gente tem uma visão meio flutuante de quem a gente é. Tem grupos que a gente sofre bullying, no outro grupo eu faço bullying. A gente tem vários grupos, assim. Eles olham pra mim e falam, não, você, vamos tomar uma cerveja. O outro, eles falam, não, você me explique o vacuidade. É umas coisas assim, né? Você fala, quem que eu sou, né? Então é mais pra quem... Para quem está com dificuldade, não tem um caminho, a pessoa, ela facilmente ela se perde também. E, então você vai ver, as pessoas estão muito medicadas, elas estão com dificuldade de se colocar no mundo, está todo mundo buscando um jeito, todo mundo querendo nascer de um jeito mais estável, e aí hoje em dia está difícil, né? Quem está confortável em não ser alguém específico, assim, quem mente, se não engana, eu sou um pouco assim. Essa pessoa cria a própria profissão, ela engana os outros. Ela faz um site, ela engana, assim, porque ela percebe que ela não precisa fazer uma formação, ela pode só fazer o site que ela fez a formação. Então tem muitos picaretas também. Porque porque aí você vai se. Você, como você vê que nada está se construindo de um jeito muito estável, então você quer saber, eu vou me construir do jeito que der. Aí você se constrói e se agarra. Então é perigoso, são tempos perigosos. A gente pode se perder por muito tempo hoje em dia. Por exemplo, se achar uma posição, se construir. Eu conheço gente que aí a pessoa fez um jeito de entrar naquela posição, agora ela ensina os outros a fazer isso, a dar curso online, super caro, para as pessoas darem curso online, sabe? Pode ver, a autoajuda sempre cata. Ela não quer ensinar nada, ela só ensina você a conseguir aquilo que ela mesmo. Ela não te diz alguma coisa. Isso. Ela não te vai dar o sucesso, ela vai dar ensinar, ela é sempre meta. É um curso sobre como dar cursos. Ah, não sei, você perguntou. A gente sabe, a gente deveria, eu sinto assim, que a gente deveria perguntar, tanto quanto a gente pergunta pro budismo e pro Lama, qualquer que seja o seu referencial, para nós também. Assim. Porque essas perguntas. É importante, porque essas perguntas elas vão ficar, se elas ficarem teóricas, elas não vão ajudar muito, né? Elas vão vir como um conjunto de regras. É mais importante que a gente perceba como que eu mesmo consigo trazer lucidez para as experiências onde eu estou. E, em geral, a gente, às vezes, tenta questionar as coisas mais complicadas, né? Quer saber, eu sou livre? Então, por que que eu estou há 40 anos fazendo tal coisa? Mas a gente não questiona as pequenas coisas, né? Os momentos em que a nossa mente, de fato, liberou dali. Então... melhor não congelar a mente livre como sendo uma coisa ou outra, né? A liberdade ela não é uma coisa ou outra, né? Ela é a liberdade, ela é a lucidez. Então você não vai chegar num conjunto de coisas em que ela é. Então, por exemplo, vamos supor, você vai ter mestres que vão ter louca sabedoria. Então eles vão fazer um monte de coisa que vai parecer moralmente errado. Você vai ter mestres que eles são monges, eles têm uma vida monástica. Então, se você estuda a vida dos grandes seres, você começa a entender, eles são tão livres quanto, mas a ação deles é diferente. Aí você começa a mudar um referencial, em vez de buscar um estilo de vida, você começa a buscar um lucidez. Você diz uma coisa no Zen que é muito bonitinha, um mestre com dois estudantes. Aí tem uma cortina daquelas longas que tem que pegar de um lado, pegar para o outro e fechar. Aí o mestre do Zen chega para os alunos e fala, vocês dois fechem as cortinas. Aí vai os dois igualzinho, andando igualzinho. Pega as cortinas igualzinho, eles fecham igualzinho, mas não volta. Aí o mestre diz assim, você fechou com perfeito. Você é horrível. Fechou completamente errado. Mas eles fecharam igualzinho. Não corro. O que mudou? É isso que a gente tem que buscar. Se a gente buscar o jeito certo de fechar a cortina, não vai.
De morrer em si mesmo. Aí eu fico imaginando como seria na tua voz, que eu não conheço esse lugar.
Eu também não conheço, pra mim. Eu, o máximo que eu chego dessa coisa do silenciar em chama, eu me perco muito fácil nas coisas.
É.
Mas você vai encontrar, poderia perguntar para os professores, né? Você vai encontrar diferentes visões de como abrir isso. Mas eu não sei. Sim. Eu acho um condicionamento muito grande que a gente tem em relação ao sexo, né? Então é.
Sim.
Eu não sei mesmo como. Trabalhando nas pequenas coisas.
Porque quando eu li o tema, eu fiquei pensando assim, na minha cabeça, na hora veio um pensamento assim, né? A transformação. Mas a transformação é inevitável. Assim, como pode ser possível ou não ser possível, assim, é inevitável a transformação. Também tipo lei de uma Lavoisier, assim, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tudo tem. Mas aí depois não, tudo bem, a gente começou a conversar meio que assim, a transformação positiva, né? Porque tudo se transforma, mas geralmente é morra abaixo. Assim. E aí, no fim, que é o mesmo para todos e que é melhor que não discutir qual é. Também é inevitável essa transformação, que chega nesse final.
Sim. É, porque esse é um problema de linguagem, né? Às vezes a gente quer usar um termo. O que a gente quer dizer no budismo com transformação, basicamente é o caminho, né? Então você vai ter um processo de liberação. Você vai ter, desde os processos de desenvolvimento, que vão ser, vai ser assim, uma pacificação da mente, uma diminuição das emoções aflitivas, até vai dar a sensação de que você vai começar a aumentar a. Amor, compaixão, alegria, paternidade vai começar a aumentar. Na verdade, o que está acontecendo é que está soltando aquilo que impede a natureza primordial de naturalmente ser amorosa e compassiva. Então, a gente, da perspectiva usual de uma pessoa, a gente começa a desenvolver qualidades. Da perspectiva última, a gente começa a reconhecer e manifestar as qualidades sem esforço. Então, esses dois caminhos, eles equivalem ao mesmo tempo, depende de onde se olha. Então, o que acontece quando a gente chama de transformação é um pouco tentar usar uma palavra para dizer isso. Não está querendo ser dito mudança, porque muda, só porque muda, do tipo impermanência, né? Mas um processo ativo de liberação, ou seja, de acordar, de despertar. Eu vou de fato liberar o sofrimento daquelas experiências todas. Então, isso se quer dizer com uma transformação é possível. É bem simples, a pessoa pensa assim, ah, eu queria me transformar, eu queria mudar, né? Só que a visão usual de mudança é uma transmigração, ela queria ir para outro lugar. E a visão mais profunda de mudança é a felicidade genuína, que é a prática, é o caminho. Então a transformação é possível, não diz respeito tanto a só você transmigrar para São Miguel dos Milagres. Ah, isso é possível, claro. Mudar de vida, né? Mas mudar a mudança completa, né? Que é a própria liberação. Você sem sair do lugar, você vai acordar para o lugar onde você sempre teve. Isso é importante a gente perceber. O Lama Santo, ele não sai do lugar. Dá a impressão que o Lama está viajando. Quem sai do lugar é a gente. A gente fica viajando. Assim. O Lama, se vocês encontram o Lama em diferentes lugares, os grandes, qualquer que seja o professor de vocês, né, referencial sabedoria, vocês vão ver que ele está parado. Não. Eu sempre que eu vejo, eu falo, nossa, o Lama não está viajando todo esse tempo. Ele está no lugar, que mesmo, sempre no mesmo lugar. Quem está com a sensação de ir para lugares diferentes, em temporalidades diferentes, passou muito tempo, estou muito novo, estou muito velho, é a gente. O Lama está sempre no mesmo lugar, não tem essa sensação. É igual o metrô, a gente, pessoas no metrô, elas estão com a temporalidade da bolha do metrô. Elas estão esperando chegar no lugar, né? Então, todo mundo meio que. Ninguém repousa no metrô em São Paulo. Todo mundo fica assim, esperando chegar em algum lugar.
Deixa eu te fazer um momento. Hoje me ocorreu, assim, como um insight. Tudo bem? Então, se é isso, tempo e espaço são uma metáfora.
no budismo você vai encontrar ensinamentos sobre como o tempo e o espaço eles são coemergentes a uma bolha. Quando vocês forem estudar o Prajnaparamita, um dos jeitos de estudar é detalhar os atributos da bolha de realidade, entender que sempre que você se acha alguém, assim, sempre que você está com uma experiência específica de realidade, você tem uma sensação de propósito, tem uma sensação, uma visão estratégica, tem uma sensação de passado, uma sensação de futuro, uma sensação de lugar físico. Então, vocês podem ver que os lugares onde vocês estão mudam. Você volta para o mesmo lugar e aí aquele lugar ele é completamente diferente. A sensação de que você está no metrô, ela é uma bolha. Você não está no metrô, você está no espaço básico, você podia estar rebolado feliz. Assim. E quando você chegar onde você chegou, você não chegou em algum outro lugar que não onde você já estava também. Então, quando a gente começa a praticar, a gente vai percebendo que a gente está sempre também no mesmo lugar. Então, praticar, no certo sentido, é a gente ir para o lugar onde a gente sempre teve. Onde a gente não tem como sair desse lugar. Onde nada acontece também. Eu posso construir coisas ali. Mas, essencialmente, é igual essa sala. Essa sala, essencialmente, nada acontece. Eu posso criar um jogo que dura 3 horas aqui. Mas, durante esse jogo de 3 horas, nada de fato está... Eu não estou atingindo a natureza dessa sala em que nada acontece. Vocês vão ver, vocês não conseguem transformar a casa de vocês na casa de vocês. Não tem como. Vocês podem botar no contrato, colocar na parte. Não tem como. Sempre vai ter um ser livre que vai entrar ali e falar: minha casa, todinha. Está perfeito. Do jeito que está, minha casa. Não tem, nunca você consegue congelar o outro. Vocês nunca vão conseguir fazer o outro ser marido, nem mulher, nem esposa. Consegue. A natureza do outro é vaga. A natureza do outro ela nunca é imaculada. Se vocês olharem o significado de contusão com o Buda primordial, é pureza primordial. Pureza primordial. Então tem algo em nós que nunca se corrompe. No meio da crise, pode estar a pior crise, aquilo não surta. Pode ficar, você pode ficar com aquilo assim, pode fazer por muito 40 anos ser uma pessoa. Tem algo em você que em um momento foi aquilo. Assim como numa sala, se você fizer 35 anos de um jogo, você tirou a possibilidade de você do nada jogar outra coisa na sala. Então a sala é sempre livre, principalmente no meio do jogo. Ela fica livre.
Aqui essa sala praticamente
é um exemplo. Ela deve ser uma brincadeira aqui. É importante a gente contemplar isso. Dentro do ornamento da preciosa liberação do Gampopa, que é uma grande obra no budismo, primeira página, não é assim, não vai dar certo, essa é a segunda. A primeira é, vocês têm todos a natureza de Buda, todos os seres, entendi. Esses dias eu ouvi do Dzigar contra o Rinpoche, todos os seres têm a natureza de Buda e todos eles também vão atingir a iluminação. Isso é bonito, né? Não é bem verdade, assim, no sentido. Parece que todo mundo vai ficar atingindo, né? A gente tá na. Deixa eu ver, tipo a fila, deixa eu ver se tá. Aí o meu número. 1000, aí você pega assim, 1 milhão. 1 bilhão, eu tô com a senha. Realmente vai ter que esperar, né?
Então, no desenvolvimento, vai ter um momento em que você vai também chegar. Não vai dar certo? O dia me chamou muita atenção, né? No Pinheiro, lá na fila, e aí ele. Assim, Buda. Eu vi no Gampopa que ele veio como um Buda de sonho, para ensinar para ser de sonho, ensinamento de sonho.
Exatamente.
E aí que ele pegou ali para mim, imagina o para mim, está aqui também, no sonho.
Exatamente. A gente pessoaliza, né? O nosso problema, porque a gente se pessoaliza, a gente se acha, assim, a gente pessoaliza os outros e pessoaliza as inteligências. Então a gente olha o Lama, olha o Buda como um ser, Guru Rinpoche, um ser, né? Só que na verdade eles não são seres, assim, eles não são exatamente isso. Eles são. Porque ninguém apresenta a gente para a gente mesmo, esse é um jeito de esfregar na nossa cara. Os mestres estão falando assim, acorda. Essas 5 sabedorias, é isso que você é. Você não é outra coisa. Se você estiver fazendo um esforço para ser amoroso e compassivo, é porque você está tentando ser com aquele em você que não é, que nunca vai ser. Que é o marido, sei lá. O marido e a compaixão dele é de marido. O que você vai esperar do marido? Quando ele virar ex-marido, ele vai ter compaixão de ex-marido.
Se tiver.
Então a gente deveria ter. O que vai fazer a gente sorrir? Não é o marido, é a gente perceber que a gente não é o marido e a outra não é a esposa. A gente fala, uau, como é que assim, eu vejo às vezes minha esposa assim, ela sai de casa e ela volta. Não é louco, você pensa, ela sai, ela é livre, ela poderia simplesmente ter uma vida. Ela volta. Ela volta, mas ela fala oi, e ela me trata como marido, e eu respondo como marido, e ela vira minha esposa. Mas em nenhum momento ela é minha esposa. Não tem como ela ser minha esposa. Onde está a esposa? Então a gente está vivendo esse tipo de sonho o tempo inteiro, né? E o Buda vai ser todas as coisas que vão apresentar essa natureza livre para a gente mesmo. Ele não é externo, ele não é uma coisa que aconteceu 2.500 anos. Veja, Buda, isso aqui, não é? Então, o que a gente está fazendo? Super raro. Então quando vocês sentarem em prática, assim vocês vão ter certeza que os Budas estão com vocês. Assim. Isso é uma boa prática. Aí quem está praticando assim? Quem? Não é quem nasceu da tua mãe, quem é, não é mais, entendeu? É quem nasceu dessa coisa não nasceu. Você falou assim, olha, tem algo em mim que você teve aqui, porque isso aqui é poderoso. Né? Pascal tem uma coisa assim sobre essas coisas das vidas, sonhos, né? Pra vocês explodirem a mente. Pascal tem uma coisa, uma contemplação assim. Se vocês olharem a história do. De todos os tempos infinitos do universo, vamos fazer só 13 bilhões de anos, né? Bastante, né? Qual a probabilidade de você estar vivendo exatamente agora? Porque ou você já teria vivido ou você ainda não teria começado a viver. A grande chance de a gente já ter vivido e já pronto, já morreu. A gente vive uma janela na vida. Qual a chance de estar acontecendo justamente agora? A gente é super especial, porque justamente agora todos eles já foram. E os que vão vir não vieram. Então a gente está exatamente agora. A gente nasceu exatamente agora. Quais as chances? A gente está sempre aqui, é isso. É, acorda, você está sempre aqui, sempre se achando de jeitos diferentes. É como a meditação. Meu, é como a meditação. Se você sentar em prática, ficar uma hora, você vai ter a sensação de ser vários, de ir para vários lugares. Aí você se toca, meu. O tempo inteiro eu estive aqui. Não é assim? Os micro-sonhos dos pensamentos, não é assim o sonho de um dia para o outro? E por que não seria assim com o sonho da vida? Um dia que a gente vai estar aqui, não aqui. Só se a gente estivesse achando, aí a gente está, eu estou com 33 anos, e ele está ligado. Isso é uma bolha, isso é super uma bolha. Se eu soltar isso aí, eu vou ver que não tem base, não tem nenhuma base. A origem disso não tem base, entende? É como um namoro. O namoro, ele começa no. O que você tem que fazer para começar um namoro? Começa no segundo encontro? Terceiro? Tem que transar? O que tem que fazer que aí começa o namoro? Tijolo. Quando é que você bota o tijolo e aí você vê a parede? É o que faz a parede é o sétimo tijolo? O décimo, o sétimo? Que faz a parede não vai ser mais um tijolo, é a mente que faz a parede. O namoro é uma construção super fantasmagórica, assim, ele é vazio luminoso. Por quê? Porque ele não vem de base, ele não vem de uma coisa que o outro fez, que eu consigo depois falar, estou namorando mesmo. Quando uma pessoa falar pra você que está namorando, você pergunta, qual a base? O que faz você achar que você está realmente namorando? Você levantou uma série, não, ela vai namorar mesmo. Mesmo por quê? De onde está onde o mesmo? A ponta?
Na
panela, olha, não tem namorado. Está dentro do ato, não está em lugar nenhum, pessoal. É a mesma coisa que eu vou falar. Eu sofro. Muito difícil sofrer sem eu. Experimente, contar uma história assim. Contem a história inteira sem eu e veja se ela fica negativa. Não dá. Por exemplo, a minha história é assim, minha ex-namorada. Não posso falar minha ex-namorada. Aí tem que falar, Vanessa teve uma relação paralela enquanto teve uma relação paralela, teve uma outra relação comigo. Né? Não tem sofrimento. Agora você fala, eu fui traído. Mas o que aconteceu? A pessoa vive tendo uma relação paralelamente com você e com outro. Essa é a perspectiva aí. E é a visão que eu tenho hoje. É a visão que eu tenho hoje. Claro que se acontecesse agora, seria muito difícil acessar essa visão. Mas não significa que era possível. Entende? Então eu tenho confiança. Eu não vou me matar. Pelo menos eu não me mato. Porque eu sei que não é a realidade. É muito importante vocês terem visão, essa visão. A visão é, você sabe que aquilo é construído. O outro aparece assim completamente demoníaco. Você sabe que aquilo não é assim. Aquilo é vazio. Não tem aquilo ali. O namorado é livre de namorada. Não tem namorada na namorada. A namorada é, ela é coisa da gente. Ela não tem esse poder que você está achando que tem. Então, quando a gente tem minimamente essa confiança, que equivale a ver a praia na mesma trilha uma vez só, a gente faz os 3 anos para chegar na praia, qualquer que seja a coisa para chegar nessa liberação. Você sabe que a liberação está um triz a qualquer momento. Basta você soltar a seriedade daquela bolha. Então a gente vai. O trabalho ele vira muito mais fácil, na verdade. Aí você fala, é possível se iluminar, não é? É possível se iluminar. Porque vai ser um reconhecimento. A iluminação no Zen é assim, ó. Você faz uma. Tem um portão maravilhoso. O Gateless Gate, já viram isso? É um portão simples. É um portão incrível. Você faz todo um esforço, conversa com o mestre tal, pega a chave, que abre outra coisa, quebra outra coisa, quebra outra coisa. Passa a vida em busca do portão. A vida. Você liga para as pessoas, estou quase no portão. Estou quase no portão. Agora eu vou fazer um retiro. Enfim, você vai, aí você chega no portão, abre o portão, você encontra aquela coisa, assim, isso é iluminação, agora eu estou me iluminando, abre o portão. Às vezes pode demorar um tempo para abrir o portão, pode enterrar, pode surgir as relações todas que você não liberou nessa hora. Se vocês não liberarem as relações, nessa hora vai ser assim, minha mãe. Aí você vai ter que. Porque aí nessa hora você vira filho, aí você tá. Sai. Filho não se ilumina, né? Isso não é um ser livre. Então, se você nessa hora pensar, minha mãe, pronto, você não liberou a sua mãe, você não está liberando a tua mãe, então logo você não liberou o filho. Aí nessa hora, beleza, vamos supor que você liberou tudo, abriu o portão e você passou assim. Você passou pelo portão. Aí você olha para trás. O que você vê?
Nada.
Não tinha portão. Nunca teve. Isso é mais um cor, né? Uma coisa que nós somos tipo assim. Mas é muito profundo, a gente não deveria entender. Deveria só ver assim. Eu vou fazer esforço, sim, porque também se eu não fizer esforço, eu não tenho experiência de que não tem portão. Mas esses esforços são só para eu ter experiência de que incrível, a gente faz esforço, sim, só para chegar na experiência de sem esforço. Incrível. É muito, o caminho ele é uma piada. Pode ser, vai da tua realização. Mas às vezes a gente tem um conflito, né? A gente não está liberado, tem as identidades, parece que a gente tem que negociar coisas. Às vezes dá uma sensação de esforço. Tem que conversar com um, conversa com o outro, que parece que é difícil. Então, se o caminho está sendo sem esforço, maravilha. O lama quer isso, que o caminho seja alegre, né? Sem esforço. Quanto mais a gente sorri para essas coisas todas, sem necessidade de mudar também, assim, às vezes a gente não vai conseguir mudar alguma coisa, mas a gente vai conseguir sorrir. Sorriso é sempre possível. A nossa prática vai avançar mais rápido, porque a gente vai trazer menos seriedade na hora de praticar. Aí vocês vão ver que vocês vão praticar com uma própria mente livre mesmo. Assim. Vocês vão bater no peito, naquele momento, vocês acham possível. 10 minutos depois, não. Meia hora depois. Mas naquele momento, é importante a gente não tirar isso de nós, sabe? A gente carrega a vida para a prática e a gente nunca abre o momento em que a gente bate no peito. Naquele momento você fala, com certeza, sim, pro dado inteiro. Depois vai surgir a sua vozinha, não, porque pensa bem, pensa melhor. Naquele momento, não deixe de oferecer para vocês essa oportunidade de sair completamente das historinhas de vocês. Completamente. Sim, natureza, meio que assim, ouve os ensinamentos, aí vocês relaxam, todos os, quem vai ter dúvida. Aí ela diz assim, apenas tal coisa. Aí você, sim. Não tem ninguém para dizer não. Quem que vai dizer que você não está vendo? Você está bem. Você está tendo peso, você está bem. O fato de você perder a visão depois não te faz um menos praticante. É só você não costurar. Costurar seria assim. Eu era muito bom praticante, agora eu não vejo mais. Você vai saber que é só você voltar e você vai ver. Aí quando você pode se perder muito, que você sabe que você pode voltar. Isso dá uma confiança Essa confiança não é a iluminação, ela é a confiança na possibilidade da iluminação. Aí a gente, a nossa prática fica poderosa, assim. A gente realmente faz a prática. Ah, tem uma professora no Nordeste que é a Nizamba. Ela sempre fala assim sobre como a gente deveria praticar, né? Ela faz os sentidos do Alan Wallace e junto com o Alan Wallace, às vezes ela dá a instrução para alguns alunos. Aí uma vez eu ouvi assim, quando você for praticar, você sente como sabendo que talvez não tem nada, nenhuma coisa que diga que o momento da iluminação não é agora. Então talvez seja hoje. Aí você sente assim. Porque vocês acham o quê? Vocês acham que com lama santa, enfim, se vocês olharem, isso tem pouco tempo, tem mais de 30 anos. Vocês acham que eles fizeram alguma coisa extraordinária que não dá tempo, pessoal, de se iluminar. Se vocês tentarem construir, não vai dar tempo. Então a gente precisaria soltar, a gente precisaria entender que tem um caminho que ele é rápido. Vocês acham que o quê? No dia da nossa iluminação, o Facebook vai estar assim, o Google vai ter o Google hoje. Aí vai ter assim um sol estável. E aí a gente vai sentir uma saúde, assim. E aí a gente vai se olhar no espelho e aí o espelho vai dizer, é hoje. Aí todo mundo cumprimentando a gente. Aí uma maçã tem liga. E aí nesse momento você senta. Como você sempre deveria ter sentado? Aí você atinge a iluminação. Já está acontecendo isso. Já tem essa preparação aqui, a gente não vê. A gente já recebe e-mail, assim, vai ter. Já tem tudo, a gente já tem as práticas, a gente tem saúde, tem tudo, né? O que está faltando? Então, quando a gente sentar para praticar, é uma bolha achar que a gente está num lugar que é longe, longe, vai ter que fazer chamatinha, duas horas, já tarde, né? E ainda tem que fazer tal coisa. É uma bolha isso. Vocês podem. O Alan Wallace, no retiro dele, diz assim: antes de praticar, solta. Você solta o máximo que der, como se fosse morrer. Junta todas essas bolhas, totalmente discursivo, tira férias daquilo. Aí você senta. Vocês vão ver, a respiração não tem a sua história. O brilho do seu olho não tem a sua história. A sua estabilidade, você não precisa contar nada, ser ninguém, você não precisa ser ninguém. Aí você pratica 10 minutinhos aí. Você tem certeza que você é vivo. Certeza. Você pode depois se perder tranquilo. Você vai saber que você pode voltar para isso. E aí a prática o quê? A prática é estabilizar isso, não é? É isso. Aprofundar e estabilizar isso. Não tem segredo. Não deveria achar que é um caminho infinito, mil. Não é. Então isso, para mim, é uma coisa que me dá confiança, sabe? É uma coisa assim, de eu faço eu olhar para as minhas identidades e falar assim, tudo fodido, não tem como. E continuar praticando. Não gerar uma certeza, não gerar certeza sobre os outros. Os outros, você não sabe quem que vai se iluminar também. Você fica olhando assim, talvez seja hoje. Então quando a pessoa vai conversando com você, você vai ativando essa coisa que talvez seja hoje nela. O outro de repente fala, quer saber? Incrível. Eu tô com é isso, eu vou praticar, é isso, é possível. E aí é aquele brilho do olho dele que vem. Esse brilho é a confiança. Quem é que tem a confiança na possibilidade da iluminação?
A mente livre.
A mente livre. A confiança na possibilidade da iluminação é a própria prova que a liberação está ali, já presente. O Pátio Rinpoche diz assim. Você quer saber quem você vai ser, você olha a sua própria aspiração. Né? Saber quem você vai ser, você olha a sua aspiração. Você quer saber o que você aspirou, você olha quem você é agora. Então, se a gente tem a aspiração de se iluminar, aí é inevitável. É igual São José dos Lares. Então, tipo, como assim? A gente está mantendo aquilo em mente, em vez de a gente se construir. Na real, a gente vai só se revelar, se reconhecer, né? A gente vai precisar se construir mais. Aí eu posso fazer qualquer coisa sem nascer a partir dali, porque eu mantenho a minha natureza viva. Né? Enfim. Mas a ideia é um pouco assim, vim com essa motivação, né, de falar como essa possibilidade ela é muito mais direta do que a gente acha. A gente não deveria ficar com o pezinho atrás do caminho e bora, assim, tá? Até o final.
Fala do curso em outubro, sabe o que vai
ser? O curso em outubro vão ser duas noites aqui no CEB Brasília, né? Ah, e vão ser sexta, sábado e domingo no CEB em Alto Paraíso. E qual os dias que eu não lembro? É um final de semana depois do feriado, de outubro, não
é? É. Mas vai estar no site.
É, eu acho que é o terceiro feriado de outubro.
É o terceiro fim de semana.
Desculpa,
o
terceiro final de semana de outubro. E eu, a gente vai poder aprofundar no projeto Paramita, que são esses ensinamentos sobre tirar, perder a seriedade, perder a sensação de que as coisas são sólidas e congeladas. Então é um curso para abrir esse sorriso, para a gente abrir essa liberação direta, né, da sabedoria. Né? Aí vai ser prático.
Não, isso aqui já está no prático.
Né? É, tá, o olho brilhando. Né? Então vai ser uma alegria, assim, porque eu tenho conduzido também em São Paulo, vocês estão aprofundando aqui.
Mudou,
e aí a gente vai poder realmente entrar, sabe? Não só pela vazio, a gente entender o que é isso, cada coisa. É todos convidados, não é um curso avançado, não tem nada. As coisas avançadas são como avançadas. Mas é isso, pessoal. Digo, só por causa do horário aqui, então vai ser a última. Tem tempo. Tem todo o tempo do mundo agora. É, se guardar isso aí, tá bonito.
E aí, teve um dia, assim, que aconteceu um negócio. Tava com uma namorada, né? E aí...
Sua, né?
A gente foi pro restaurante, acabou tendo um problema de mesa. Restaurante e tal. Aí eu fiquei mais tranquilo, começou a ter um problema, ela ficou muito irritada, assim. Aí acabou o problema, foi resolvido. Consegui a mesa. Mas no final, ela quase bateu assim. O que ela só leviando? Assim, não ficou estressado com isso? Ficou bravo, assim, sabe? Não, assim. Não, mas ela. Mas pesou aquela coisa do final, sabe? Então, quando eu resolvi os problemas, eu não tô sério, assim. Até que eu vi que o problema foi resolvido, eu só não sofri tanto até lá. Aí beleza, no dia seguinte a gente foi no restaurante novo e deu o mesmo problema.
Vocês mudaram de restaurante? Então é assim, você muda pelo menos de restaurante, porque aí você tem uma
outra experiência.
Só muda de restaurante. É, não, muda pelo menos. Pelo menos de restaurante a gente muda nessa vida.
Aí aconteceu um problema assim, aí eu fiquei, putz, ela não chateou de novo, né? Então, eu acabei ficando, mostrando um pouquinho mais estressado. Ela não ficar estressada, sabe? Tudo bem, você esqueceu nossa parte de valores de relacionamento com uma pessoa assim. Mas isso acontece no nosso dia a dia, com o trabalho, com eventos, assim, que as pessoas meio que valorizam a pessoa pelo senso de urgência, né? Aquela então, pessoa que está ali com muito
trabalho,
alguma coisa está chegando. Só que as pessoas ficam irritadas quando você não tem assim, esse senso de urgência, é meio cobrado isso. Como fazer com que a gente tenha aquela coisa?
Mude as pessoas. Entendo isso. É muito comum quando a gente. Essa pergunta ela se repete muito em qualquer âmbito, no sentido assim, quando eu começo a trabalhar internamente, minha ação externa dá uma mudada, isso confronta os padrões dos outros. Né? E aí a nossa ação usual é achar que os outros eles estão realmente assim. Então é engraçado, né? Porque a gente acha que às vezes a gente mesmo não está levando a sério. Só que a gente está levando a sério o outro fazendo aquilo. Então a gente só muda a história que a gente está contando, só que a nossa agora a gente está se achando praticante. Antes a gente achava que a gente era outra coisa. Então, por exemplo, você falou assim, você levou o leviano, você não levou de um lugar para outro, você levou o leviano. Você levou a sério o leviano. Você falou assim, ah, mas ela estava sempre que eu não levo as coisas a sério. Não, você leva as coisas a sério. Você levou, levei ela a sério, não levou? Então, às vezes, a gente tem uma sensação de que a gente precisaria, o outro, ele deveria alguma coisa. Mas a nossa ação é sempre unilateral. Então, se os outros, por exemplo, se a gente tá com a sensação de que o outro está querendo que a gente aja de modo mais rápido, eu estou congelando o outro como aquele que está exigindo que eu aja de modo mais rápido. E eu não estou percebendo que ele é livre, que no fundo ele quer ser feliz. Tem um monte de coisa que eu estou percebendo. E que eu poderia ativar essa natureza dele que não quer que eu aja de modo mais rápido. Que quer que eu seja feliz, quer trabalhar comigo, que é o próprio mundo do outro. Então, quando eu acho que o outro não está reconhecendo o meu avanço, eu não estou reconhecendo a possibilidade do outro de avançar. então é quase como um jogo de espelhos. É quase como que eu às vezes eu acho que o outro deveria fazer alguma coisa, mas na verdade eu que não estou fazendo aquela coisa. Então às vezes eu acho o outro que está levando a sério. Mas se você não leva a sério, como é que você tem uma experiência de que o outro está levando a sério? Assim, ela ficou nervosa mesmo. As pessoas nunca ficam nervosas mesmo. Elas são livres. A gente que está achando que elas ficam nervosas mesmo. Então a gente que está com a seriedade, não é o outro. Eu posso receber uma mensagem horrível, às vezes. Assim, às vezes, tipo, você não. Qualquer coisa. A gente está livre. Se eu não responder aquilo, dá um tempinho e contar assim: aqui no cérebro está incrível. Pode ser que ela se alegre. Vocês não dão essa chance. Às vezes a gente não dá essa chance para os outros. Eu várias vezes recebi mensagens horríveis. Dei um pouquinho de tempo e respondi não para a mensagem que eu recebi, mas para a capacidade do outro de se alegrar. Que eu sei que é uma coisa que ele deveria, não deveria, mas que ele poderia e seria muito mais feliz fazendo do que exigindo qualquer coisa. Então, se eu sei que o outro está exigindo e isso não faz bem, eu sei que a natureza dele não precisa exigir. Então, eu converso com essa natureza. Eu digo assim: aqui está maravilhoso. Ou seja, estou te dando um convite para você não soltar a sua última mensagem, que eu sei que você não é aquilo, então não vou nem precisar conversar com aquilo. Solta aquilo que eu já soltei, e aí você só se alegra. Aí a pessoa fala: é. Então você dá a chance do outro mudar. Então, às vezes, quando a gente acha que o outro está congelando a gente, em geral a gente está congelando o outro, como aquele que congela a gente. Aí daqui a pouco a gente acha o outro negativo. Mas o outro não é negativamente, ele é livre, mesma coisa. Esse mantra é muito bom, a gente se olhar com uma mente livre e olhar o outro com uma mente livre. Aí o outro fez uma besteira ontem, você fala assim: meu, sua mente livre ontem se fixou num negócio incrível. Você não precisa. Eu não falo com aquele que fez, eu falo com a mente livre que se fixou em tal bolha. Você se achou ontem, tá? Você achou mesmo, alguma coisa. Sei que você não é aquele. Aí o outro fala: pois é, tem que perceber isso, tá? Porque o outro tem essa mente, ele percebeu. As pessoas sempre percebem. O olho que a gente acessa quando a gente percebe que o outro está fazendo uma besteira é uma posição da mente que a mente do outro vai acessar em algum momento. Aí ele vai falar: fiz uma besteira. Ele vai para o mesmo lugar que você já foi na hora. Então dá a chance dele ir mais rápido. Dá o seu olho para ele. A mente dele é livre, ele consegue chegar na tua mente. Então, o melhor jeito é isso. É quando você estiver vendo alguma coisa do outro, você percebe que o outro também vai ver isso. Assim, que você está acessando uma mente tão ampla quanto a do outro. E aí você fala com esse que vai sorrir daqui a um tempo, igual você já está sorrindo. E aí você tem uma sensação de que todos os seres ao seu redor são livres, eles têm potencial. E é uma questão de assim, ó. Para eles soltarem do que eles estão fixados. Você tem uma sensação de que as pessoas todas ao teu redor estão brincando. E não mesmo sendo fazendo qualquer coisa. Aí brota o uau, você fala: uau, ele está brincando de ser baterista. Mas ele acha que ele é baterista, ele está brincando, que eu sei que ele é. Aí eu chego para mim: como que é esse lance todo de brincar de ser baterista? Eu falo. Mas aí em algum momento ele percebe: uau, é verdade, gente. Um momento ele vai sorrir para você. O Lama Santo tem que estar o tempo inteiro com esse olhar pra gente. O Lama nunca fica sério. Nunca, nunca. Vocês podem ver. Nunca o Lama fica sério. E o Lama às vezes fala uma coisa super séria. O Lama não tá sério. O Lama tá brincando. A gente pega aquilo e fala: o Lama falou tal coisa. Aí você fala pro Lama: cara, pode ser. O Lama nunca fixa. Nunca se acha. Nunca se constrói. A gente deveria copiar essa mente. Dança. se você percebeu que você está se construindo, você vai ver, vai dar merda. Aí você já vai soltando. E você agradece quando der merda, porque aquilo te ajudou a soltar. Por isso que fica trabalhado, divertido as pessoas. Então, pessoal, obrigado. A gente vai fazer uma indicação agora. E assim, aí fica, quem nunca viu aqui o SEB, fica, né, com portas abertas. Assim. São bem-vindos.
Mas desses encontros se expandem e toquem a todos. Que o mestre universal da paz e da compaixão, sua santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres estejam livres de pensamentos negativos.
Quem?
Chosun Rinpo Che Zamin Sasun Chapata Dodio Chosun Nalada Migrado Sun Gelecho.
Nessa prece final, se vocês olharem a tradução, a gente está desejando que os seres, nos infinitos sonhos, enquanto eles estão se achando uma coisa ou outra, achando que a vida é uma coisa ou outra, perdidos, sem saída, que eles não percam acesso a essa natureza de vida. Isso não se separa do fluxo mental deles nem por um segundo. Assim, que eles, no meio dos sonhos, saquem que eles podem acordar a partir dali mesmo. Então é quase como uma prece assim, que você realmente... muito poderosa, né? Que esses ensinamentos eles se... é quase como assim, a gente está aqui porque essa prece funcionou. A gente está aqui por causa disso. Obrigado então, pessoal. Muito bom estar com vocês.
Obrigado. Obrigado a você.